Quinta-feira, 24 de maio de 2018, e começa agora a 30ª reunião ordinária da Câmara Municipal. Na pauta da ordem do dia, há dois projetos de lei aptos para apreciação e votação dos vereadores. Hoje também, após a reunião ordinária, haverá entrega das moções congratulatórias do mês de maio. E amanhã, a partir das 19 horas, também haverá a entrega da medalha Candidez na sede urbana do Estrela do Oeste Clube. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas e 7 minutos do dia 24 de maio do ano de 2018, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 30ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores, vereadora Janete, fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso, e também do vereador Renato Ferreira, fazer a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo de número 9. Ação de graças por um grande livramento. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederem e cairão, e perecerão diante de tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentastes no tribunal, julgando justamente. Repreendestes as nações e destruístes os ímpios. Apagastes o seu nome para sempre e eternamente. Ó inimigo, consumaram-se as assolações, tu arrastastes as cidades, e a sua memória pereceu com elas.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir um para com os outros em espírito de fraternidade.
Queremos agradecer aos vereadores, vereadora Janete Aparecida, por fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, e também ao vereador Renato Ferreira, por fazer a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloca em discussão e votação a ata da reunião anterior. Em discussão, em votação, aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Leitura do expediente do dia de hoje. Projeto do Legislativo. Projeto de Lei número EM 063 de 2018, substitutivo, dispõe sobre a fixação de cartazes informativos em estabelecimentos que utilizem ou comercializem óleos, comestíveis e gorduras em geral e da outras providências. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Ofício, Secretaria de Governo, 687 de 2018. Indicação 629 CEMOP, vereador Rodrigo Caboja. Indicação 066, CEMOP, vereador Edson de Souza. Indicação 161, CEMOP, vereador Eduardo Printe Júnior. Indicação 17174, CEMOP, vereador Raimundo Nonato. Indicação 90308, CEMOP, vereadora Daíra Otaviano. Indicação 693, CEMOP, vereador Sargento Elton. Indicação 581, CEMOP, vereador Renato Ferreira. Indicação 536, CEMOP, vereador Negro do Buriti. Atenciosamente, Cleudenar de Mesquita Júnior, assessor de articulações políticas da Secretaria Municipal de Governo. Ofício Secretaria de Governo 690 de 2018. Indicações 223, 334, 419, 443, 444, 457, 497, 516 e 519, CEMOP, 594, CEMOP, 617, CETRANS, todas vereador Sargento Elton. Indicação 1553, 2017, 336, 337, 339, 340, 502 e 503, CEMOP, vereador Zé Luiz da Farmácia. Indicação 173, CEMOP, 654, CETRANS, 653, 655, CETRANS, vereador Raimundo Nonato. Indicação 326 e 380, CEMOP, e 670, CETRANS, vereador Edson de Souza. Indicação 136 e 186, CEMOP, vereadora Janete. Indicação 351, CETRANS, vereadora Janete. Indicação 663, CETRANS, vereador Cleitinho. Indicação 470, CEMOP, vereador Rodrigo Caboja. Indicação 489 e 492, CEMOP, vereador Renato Ferreira. Indicação 211 e 275, CEMOP, vereador Negro do Buriti. Indicação 761 e 239, CEMOP, vereador Marcos Vinícius. Indicação 347, 626, CEMOP, vereador Roger Viegas. Senhor presidente, sem mais para o expediente dessa tarde de hoje.
Solicito também da secretária que faça leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação CM número 746 de 2018, solicitando a possibilidade de efetuar o patrulhamento da rua Pedro Leopoldo e das demais ruas do bairro São Bento. Indicação CM número 753 de 2018, solicitando a possibilidade de incluir o bairro São Simão no novo programa de protransporte ou avançar cidades. Indicação CM número 754 de 2018, solicitando a possibilidade de incluir o beco Cobebe, Cofep, entrada do bairro Casa Nova, iniciando no MG 050 até a rua Wilson Milani, no bairro Casa Nova, no próximo programa do Protransporte ou Avançar Cidade. Indicações, vereadora Daíra Otaviano. Indicação CM número 484 de 2018, solicitando o patrulhamento da rua Porto Príncipe até que a mesma possa receber as devidas obras de pavimentação do projeto Protransporte. Indicação CM número 485 de 2018, solicitando a instalação de poste com luminária que fica na Avenida Pinheiro, nas proximidades do número 6, no bairro Bela Vista. Indicação CM número 486 de 2018, solicitando a poda de árvore que fica na rua Cambuci, próximo ao número 470, no bairro Cidade Jardim. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Indicação número 762 de 2018, para que seja incluída a pavimentação do itinerário do ônibus 25 e 25A nos bairros Vila Castelo, Vivendas da Exposição, São Paulo, São Domingos, Santo André, nesta cidade, em algum programa do governo federal. Vereador Raimundo Nonato. Indicação número 736 de 2018, a possibilidade de remetê-la à Câmara Municipal
como o projeto de lei que dispõe sobre criação e organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor e da outras providências. Indicação 757 de 2018, solicitando a possibilidade de fazer operação tapa-buracos em toda a extensão da rua João de Barro, no bairro Serra Verde, neste município. Indicação número 761 de 2018, solicitando a possibilidade de fazer a limpeza e patrulhamento da rua Beira Alta em toda a sua extensão a partir da rua Mesquita, no bairro São Luís, neste município. Indicações vereador Roger Viegas. Indicação número CM 767 de 2018, solicitando que seja firmado o contrato com o CIS Global para a implantação do Hospital Dia no município de Divinópolis. Indicações vereador Sargento Elton. Indicação número 758 de 2018, solicitando a inclusão do bairro Terra Azul e Costa Azul no programa Protransporte ou Avançar Cidades. Indicação 759 de 2018, solicitando a inclusão do bairro Quinta das Palmeiras e Maria Peçanha no programa Protransporte ou Avançar Cidades. Indicação número 760 de 2018, solicitando a inclusão do bairro Mar e Terra e São Bento no programa Protransporte ou Avançar Cidades. Indicações, vereador Vicente de Paula Negro do Buriti. Senhor presidente, sem mais indicações, moções congratulatórias e pesar nesta tarde de hoje.
Não havendo tribuno inscrito para usar da fala nesta tarde de hoje, passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatório finais de comissões. Não havendo nenhum vereador a apresentar relatório finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa. Hoje é um dia que a Câmara Municipal deve estar em festa, né? Porque o Brasil foi entregue aos brasileiros. E tomara que não entregue de novo aos malditos políticos que até ontem achavam que mandava no país. Quem manda é o povo. E agora, se o povo quiser, a gasolina vai abaixar 30, 50, 20, quantos por cento que o povo quiser. Vocês lembram de um líder do governo, um tal de Carlos Marum, que ele tinha uma dancinha, ele era líder do governo, ele dançava assim no Congresso, ó. Nós não perdemos nenhuma, era líder do partido do governo do Temer. Ele está uma moça hoje. Ele está dando entrevista assim, igual um santo aqui, ó. O governo sabe da seriedade. Eu queria ver o senhor dançando, era hoje, senhor. Pulando carnaval com o dedinho para cima, falando que você ganhou mais uma, pilantra. Mas hoje você não dançou, não. Hoje você está tão comportado na televisão, e todo mundo viu. Tudo que tinha no Congresso mostrava ele dançando. O governo não perde. Não perde, não. O governo não perde, não. Só perde pro patrão, o povo. E está muidinho, né? A gente não pode chamar de safado, porque senão também vem uma moção de repúdio contra o vereador. O excelentíssimo, digníssimo, maravilhosíssimo, perfeito presidente da República também está uma seda. E o Brasil entregue para os brasileiros. Mas o problema é o seguinte, é que a gente tem muito pouca chance de duração. Se a gente conseguisse perdurar pelo menos uns 5 dias, abaixava, era uma porcentagem muito grande. Porque são muito cara de pau. Agora estão numa reunião às 2 horas para voltar, falando que tudo vai voltar ao normal, 10%, 15 dias, custa pouco. Mas se tiver brasileiro de verdade, igual tem os caminhoneiros, que está na mão do brasileiro de novo, a rédea do poder, o trem vai solucionar, é a partir de agora. Às vezes a eleição até adianta. Né? Às vezes a eleição até adianta. O cara de pau do presidente chegou a falar que não vai ser mais candidato a presidente da República, que agora é o Henrique Meirelles. Ô, gente, mas é uma piada. É uma piada, né? Que chance que esse senhor teria? Que chance? Mas então, nós temos que continuar ajudando os caminhoneiros que estão nas estradas. Nós temos que continuar aí ao Posto Primavera, dando até marmitex. Aqui em Divinópolis a gente ajudando, não cedendo hora nenhuma, porque o Brasil é dos brasileiros, Divinópolis é do divinopolitano, não é nosso, né? Tanto que a Câmara mudou, tem 11 vereadores novos. Alguns vereadores achavam que Divinópolis era deles, né? Alguns deputados acham que o Estado é deles, né? E esse também, ô Carlos Marum, eu queria ver sua dancinha hoje no Congresso. Hoje você perdeu, hoje será como é que seria sua dancinha, hein? Cara de pau, hein? Do Mato Grosso do Sul esse sujeito, era um gordinho que era líder do governo, vocês lembram muito bem disso em casa, toda vitória que o Temer comprava dos deputados, mau caráter também, toda vitória que ele comprava, ele arrumava dancinha com o dedinho para cima no Congresso. Agora ele não teve dinheiro para comprar, você sabe por quê? Porque o povo brasileiro não tem preço, ele compra deputado, comprou um monte de voto, ele compra. Mas o povo brasileiro não teve jeito. Eu quero ver onde é que vai arrumar cobre para comprar 200 milhões de pessoas. Então, graças a Deus, o Brasil agora é dos brasileiros. Agora, quantos dias nós vamos ficar com a rédea do poder na mão, depende do povo. Depende da sustentação das pessoas e falar, não é dessa forma não, não é 10% não. Vai abaixar a porcentagem que a gente achar que tem condição de pagar. Então, graças a Deus, começou a mostrar a força do povo. E começou pelo caminhoneiro, começou por aquele que transporta para lá e para cá o produto que a gente come, que a gente veste, que a gente usa no hospital. Ele parou, acabou. Então tá aí, o Brasil dos brasileiros. É um assunto muito triste, eu gostaria que vocês filmassem, ó, essa foto. Essa aqui é a professora Eliane Pera, professora de quase todos nós aqui, da Escola Estadual Dona Antônia Valadares, que está sendo velada agora no Lions ali do Esplanada, que teve um AVC ontem. 70 anos de idade. Educadora há 70 anos de idade. Eliane Pera estava na passeata que nós fizemos sexta-feira passada, toda alegre na 1ª de junho, contra a pedofilia. Dando tchau, abraçando todo mundo, e hoje ela está lá num caixão, sendo velada, ali no Lions, porque teve um AVC ontem à tarde. Então eu vou pedir um minuto de silêncio aqui, no final da reunião, para que a professora Eliane Pera, que educou a mim e muitos dos colegas que estão aqui e que já tiveram, e que estão no Estado também, que foi professora anos afins da rede do município e do Estado. Hoje a gente perdeu uma grande mulher. Então, a todos vocês aí que são parentes da professora Eliane Pera, que Deus conforte, porque ela foi tirada de uma forma incalculável. Porque ontem, pela manhã, anteontem, ela estava viva, sorridente, feliz como essa foto que eu mostrei. E hoje está deitada num caixão, mostrando a fragilidade do ser humano, e nós ainda continuamos brigando uns com os outros, nós continuamos debatendo uns com os outros, querendo matar uns aos outros, e nós precisamos só de uma queda, de bater a cabeça em algum lugar e nós ter morte súbita. Nós morremos na hora. A gente é muito fraco e a gente acha que é muito poderoso. Então, professora Eliane Pera, que já se encontra lá em cima, como muitas outras educadoras, né? Que Deus conforte o coração da sua família e que aonde você estiver, continue ajudando a gente aqui, que nós tenhamos noção do quanto somos frágeis, que a gente pare de brigar entre nós e que passemos a brigar mais pelo povo que coloca a gente aqui. Que Deus te acolha, que já deve estar te acolhendo. Agora, o último assunto do dia é o que nós vamos fazer amanhã aqui no município. É, a maior comenda do município vai ser entregue amanhã no Estrela do Oeste. É uma comenda tão importante que ela é equiparada ao Estado à medalha Tiradentes, que é dada pelo governador. A medalha Candidez vai ser entregue pelo vereador Delano ao comandante da 7ª Regional, Coronel Carvalhais. Um homem ímpar como no comando da Polícia Militar. Para você que é militar, que agora está me ouvindo, e nós temos aqui um militar, que é o Sargento Elton. O Sargento Elton é importantíssimo porque é o representante da Polícia Militar do Estado. E ao senhor Coronel Marcelo Augusto, o currículo é tão extenso que você, militar, precisa de saber quem é o seu comandante, que talvez você não saiba, porque eu não sabia quem era o Coronel Marcelo Augusto. Olha para vocês terem ideia, tinha que ser comandante mesmo, tinha que estar 30 anos à frente da Polícia Militar, e ele tem, como curso de graduação e pós-graduação, Coronel Marcelo Augusto é formado na Faculdade de Direito pela Faculdade Fadon, do Oeste de Minas. Ele tem pós-graduação de Segurança Pública pela Fundação João Pinheiro. Ele tem pós-graduação em Direito Público pela Faculdade do Oeste de Minas. Ele tem pós-graduação em Gestão e Estratégia de Segurança Pública pela Fundação João Pinheiro. Possui formação profissional, além dessas graduações e pós-graduação, curso de especialização em armamento e tiro, curso nacional de multiplicador em polícia comunitária, curso de mobilização em polícia comunitária, curso de procedimento de inteligência realizado na Agência Brasileira de Inteligência em Brasília, do Distrito Federal, além de um monte de condecoração. Esse é o seu coronel. Você que é militar, que deve estar ouvindo a gente e que não conhecia o Coronel Marcelo Augusto Afinco, que poderia achar que ele está hoje num comando da 7ª Região por estar. Não, ele está ali por merecimento. Um homem visão ilibada, pessoa de facilidade, acesso e humildade indiscutível. A primeira ação do Coronel Marcelo Augusto, ao ser nomeado comandante da 7ª Regional, foi não querer sair de perto dos homens que ele atua no momento. Coronel Marcelo Augusto, o primeiro, né, dentre outros, falo Coronel Marcelo Augusto hoje, com prazer de te entregar amanhã essa medalha Candidez, mas no seu nome tem vários, eu conheci três, que tiram o chapéu também. Coronel Laércio, comandante, ex-nosso comandante, de Formiga, uma pessoa excepcional, pessoa extraordinária, Coronel Carvalhais, que acabou de passar aqui entre nós. Então são tantos outros comandantes, mas o senhor hoje é que está aí na liderança. E merecia essa condecoração. Mais 2 minutos para encerrar.
Concedo mais 2 minutos.
Merecia estar aí, porque o senhor, além dessas graduações todas, é um homem que está disposto a desafios, né? E são muitos desafios impostos, não pelo coronel, mas pelo Estado. Ele também tem subordinação, ele também é subordinado ao Comando Geral da Polícia Militar de Belo Horizonte, ele também recebe ordem. E como todo militar ímpar e está hoje no comando, ele recebe, cumpre ordem e obediência à Polícia Militar. Hora nenhuma a gente vê o Coronel Marcelo Augusto triste ou ranhetando porque não tem aquilo, porque não tem aquilo outro. Ao contrário, ele transforma o que não tem no pouco que ele tem para atuar aqui em Divinópolis. E agora ele não é só mais o nosso coronel. Ele é coronel de praticamente 54 municípios. Ele é responsável por Divinópolis e mais um monte de região. Então, Marcelo Augusto, que prazer poder amanhã colocar no seu pescoço, porque eu não vou estar colocando só no seu pescoço, não. Eu vou estar colocando em toda a sua tropa, seja de todo o oficialato e mesmo também os não oficialatos, que compõem toda a Polícia Militar, todos os meus amigos, os que iniciaram agora, o meu companheiro aí, Maurício Tolentino, que entrou agora, concurso público, pela porta de entrada, um dos primeiros colocados, ao último, né, do Maurício Tolentino, ao senhor, que é o último, o comandante, 30 anos, eu desejo a todos uma vida longa, que a Polícia Militar continue fazendo esse belíssimo trabalho, né, que encanta a todos pela responsabilidade, eficácia e trabalhando quase sem nada, mas defendendo tudo o que pode, com os próprios homens na rua, fazendo o que pode e o que não pode. E amanhã nós vamos estar entregando com a maior alegria, colocando no seu pescoço e de toda a Polícia Militar, a maior medalha do município de Divinópolis, equiparada à medalha Tiradentes do Estado. Muito obrigado. Até amanhã, na sua condecoração, Coronel Marcelo Augusto.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Eduardo Print Júnior. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos visitam, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Quero começar a minha fala hoje fazendo um convite para a caminhada da adoção. Aqui, mandar um abraço aqui a toda a equipe lá de adoção, em especial a Sandra, que nos trouxe essas camisas para todos os vereadores. Convidava a participar no dia da caminhada em defesa da adoção, dia 1º de junho, às 9 horas, saindo da Praça da Catedral. Tem como objetivo dar visibilidade às crianças que estão nos abrigos e privadas do direito de viver em família. A caminhada também pretende chamar a atenção da população para a questão da adoção. De acordo com os dados do Cadastro Nacional de Adoção, mais de 8 mil crianças estão aptas e aguardando para serem adotadas, e mais de 43 mil pessoas estão habilitadas para adotar. Então fica aí o nosso recado e convite para as pessoas participarem da caminhada da adoção. Gostaria também de falar hoje, senhor presidente, sobre a greve dos caminhoneiros. Quero dizer que não só eu, mas creio que todos os vereadores aqui que irão se manifestar nessa tarde vão dizer palavras de apoio à greve dos caminhoneiros. Primeiro, que é uma categoria de muito respeito e que admiro muito. Todos nós, sem exceção, dependemos dos caminhoneiros. No país, hoje, temos mais de 3 milhões de caminhoneiros. O modal rodoviário representa uma atuação de 61% no transporte das cargas do país. A participação contribui para o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, e para a expansão das fronteiras agrícolas. Eles enfrentam dias e dias longe das suas famílias, em estradas precárias, prazos apertados, pedágios caríssimos, riscos de acidente constante devido ao trânsito caótico do nosso país. E estão vendo, no decorrer dos anos, o seu ganho ser consumido pelos constantes aumentos do combustível no Brasil. Nos últimos 12 meses, o diesel acumula uma alta de 15,45%. É um aumento de mais de 5 vezes a inflação do mesmo período, que foi de 2,70%. Outros combustíveis também tiveram forte alta. A gasolina, 18,97%, e o etanol, 11,65%. A classe dos caminhoneiros não luta apenas pela baixa do combustível. A greve também é pelo preço abusivo dos alimentos. É o custo de vida para os trabalhadores, que nos últimos tempos só perdem os seus direitos. É preciso baixar impostos, sim. O brasileiro precisa de parar de pensar que a Petrobras é nossa. É preciso que um grupo seleto de políticos e funcionários graduados retomem o crescimento desse país. Infelizmente, a Petrobras, ela não é do povo brasileiro na questão de lucro. Ela é do povo brasileiro quando é para pagar as contas. Para pagar as contas que ela é do povo brasileiro. Precisamos apoiá-los, caminhoneiros, nesse momento de luta. O povo precisa usar a sua força, a força que tem. Não podemos nos deixar ser dominados por vontades alheias. Não devemos ficar à mercê de poucos. A proposta de ontem, 1,15%. Um aumento de 15%. À tarde, a proposta de 10% a baixa do diesel para durar 10 dias. Isso não é proposta, isso é ludibriar e enganar o povo. Voltando ontem da cidade de Uberlândia, três paradas que fizemos: Ibiá, Araxá, Ibiá e Bom Despacho. Parabenizar a todos os proprietários dos postos de gasolina que paramos. Todos. Em especial, a turma do restaurante Primavera. O empresário, não só ele, mas os três postos em que nós paramos, o último foi no Primavera, em Bom Despacho, o proprietário deu o almoço para todos os caminhoneiros que ali estavam de greve. E, coincidência ou não, de Ibiá a Bom Despacho, demos carona para dois caminhoneiros que deixaram os caminhões no posto de gasolina,
para voltar para sua casa, funcionários a vacinar em bom despacho, até que se libere o tráfego para que eles possam retomar o seu trajeto de levar os produtos que estão dentro do caminhão. E eles contaram para a gente que passam até 20 dias longe de casa, levantam o custo da viagem, tira a prestação do caminhão para sobrar R$ 1.200, R$ 1.300 no mês. Falaram para nós que de pedágio, numa viagem ao Mato Grosso, ida e volta, se consome R$ 2.000. É cobrado por eixo e tem um trecho que se cobra R$ 29,60 por eixo. Por eixo. Vendo esse relato desse caminhoneiro, decidimos abraçar também essa campanha junto com os caminhoneiros. Em nossa rede social colocamos apoio aos caminhoneiros. Aqui na Câmara estamos declarando apoio a esses caminhoneiros. E pedi ao presidente que se faça uma moção de apoio com a assinatura dos 17 vereadores a todos os caminhoneiros desse Brasil, em especial os sindicatos motoristas da cidade de Divinópolis. É importante que eles saibam que a luta será incansável, incansável em defesa a eles. Na cidade de Bom Despacho também, dentro do posto, escutamos o relato de um caminhoneiro que busca o leite das fazendas, já que ali tem uma região farta de fazendas de leite, de que estavam jogando o leite fora ao lado da rodovia, porque o leite já tinha azedado pelo prazo que ele estava parado, e que eles estavam impossibilitados de ir até as fazendas buscar o leite, já que teriam que passar pela 262, e ali é um ponto de parada dos caminhoneiros. Então, fizemos uma análise, e faça você também a sua análise. Tudo passa pela cadeia do caminhoneiro e do aumento do diesel e do petróleo no Brasil. Tudo. Eu me recordo, e a gente até estava brincando ali no gabinete hoje, que nossos pais, quando escutavam aumento da gasolina na televisão, já ouviam e falavam, ih, os alimentos, tudo vai subir. Porque é uma cadeia. É uma cadeia. Se aumenta o combustível, automaticamente vai aumentar o alimento, vai aumentar outros produtos. No posto em Ibiá, estavam jogando batata fora. Fizeram um buraco, estão jogando batata fora. Porque não tem como fazer a escoação, escoar a produção, nem para doar. Nem para doar. Então, nesse nosso trajeto, escutamos vários tipos de relatos. E aí faça uma análise fria. Você que está em casa nesse momento, nós temos agora que fazer uma economia dentro da nossa humilde residência, em especial com o petróleo que o seu carro utiliza, em especial os alimentos que você come, em especial as frutas de temporada. Tem vereador Ademir que ficou impossibilitado de ir ao SEASA. Essa semana não teve os alimentos fornecidos. O próprio vereador Cleito, que tem seu pai também, tem um varejão, não consegue ir buscar a produção. A produção que nós estamos consumindo é a produção que nós temos aqui em volta da cidade de Divinópolis, que as pessoas ainda conseguem chegar até os mercadinhos e varejão, mas começa a se faltar frutas, não só no município, mas em todo o Brasil. E o povo está certo. Está certo em ter paralisado, mas está certo agora também em ter uma compreensão com os caminhoneiros. E não usem a palavra, deixa eu passar que esse problema não é meu. Ele é seu sim. Ele é seu sim. Não tentem furar bloqueios e nem desviar por estradas vicinais, alegando que o problema não é seu. Faça uma reflexão que o problema é nosso. Ele é de todos nós. A ignorância de alguns em tentar furar bloqueios, em tentar opções de estradas vicinais, vão acabar sendo descobertos pela paralisação. E com isso vai prejudicar não só você, mas vai ter o confronto das pessoas que estão de greve. Mas faça uma reflexão você sozinho. Deixa de lado o seu egoísmo e faça uma simples reflexão. Eu também dependo do petróleo, eu dependo de tudo que está acontecendo no Brasil. Depende sim, nós todos dependemos. O direito de ir e vir, igual foi alegado na manifestação, ele ora nenhuma pensou em por que aquelas pessoas estavam manifestando. Dois minutos para conclusão, presidente?
Mais cedo, mais dois minutos.
Ele pensou só em si próprio. Eu quero passar. Eu quero passar. E isso não aconteceu. Então, quero deixar aqui parabéns a todos os caminhoneiros. Quero pedir, né, e convocar a todos para apoiarem a greve, a todos que já manifestaram. E dizer que é muito importante que todos nós participamos e deem apoio, seja com água, seja com comida, seja com alimentação. Procure os pontos e deem apoio aos caminhoneiros grevistas. Isso, senhor presidente, para encerrar, em rápidas palavras, amanhã comemora-se o Dia Municipal das Costureiras, trabalhadores e trabalhadoras do setor do vestuário. Esse que foi um projeto que apresentei aqui no ano passado, a pedido dos meus amigos lá do SOAC, o Sindicato das Costureiras, e nós tivemos como objetivo homenagear todas as costureiras e demais trabalhadoras e trabalhadores do ramo da indústria de confecção e do setor do vestuário, que desenvolve hoje uma das principais atividades econômicas do município de Divinópolis, e caracterizar um autêntico traço cultural. Precisamos reconhecer também a importância desses profissionais na vida econômica e social da nossa cidade, que trabalha todos os dias gerando riquezas para a economia do nosso município. Então, parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras pelo seu dia 25 de maio, Dia Municipal das Costureiras. Obrigado, senhor presidente.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos, principalmente a quem nos acompanha em casa. Bom, senhor presidente, indo direto ao ponto aqui, ainda no rastro da fala do amigo parlamentar Eduardo Print Júnior, falando sobre essa greve e tudo que nós estamos passando, a que ponto nosso país chegou. Agora eu volto a situação para o âmbito municipal. Existe alguém do Executivo se pronunciou a respeito de algum plano de contingência? Creio eu que até mesmo a Defesa Civil, que é a pasta responsável para falar sobre o assunto, porque também é obrigação dela, muitos acham que a Defesa Civil só se pronuncia em desmoronamento, em desastres, catástrofes, enchentes, enfim, coisas do tipo. A Defesa Civil também tem essa obrigação de arcar com esse assunto. O SAMU, por exemplo, o que nos assegura se teremos o serviço no final de semana? Visto que o combustível das ambulâncias vai acabar. E o SAMU tem aqui, está aqui na nossa cidade, né, com o maior número de ambulâncias do consórcio, está aqui dentro de Divinópolis. O Corpo de Bombeiros, alguém do Estado se manifestou sobre o assunto? Ainda não. Viaturas da Polícia Militar? Também não. Onde está o poder público nessa hora, calado? Só se fala que o Michel Temer vai ter uma reunião agora, na parte da tarde, com os ministros, com sua cúpula, e que algo vai ser resolvido. Claro, a gente sabe já disso, que algo vai ser resolvido. Esses impostos vão voltar em cima do cidadão divinopolitano, do cidadão brasileiro. Isso aí é fato, né? Isso seja na conta de energia, seja de outras formas, seja nos produtos, abaixa o combustível, mas aumenta em tudo. Inclusive já está sendo anunciado em contrapartida 25% de aumento aí na conta de energia. Bom, mas o que mostra é que não há categoria com maior poder disruptivo do que a categoria dos caminhoneiros, com o poder de parar todo um processo, poder de querer fazer o que quiser, de parar um país inteiro, como estão fazendo. E outros governos já experimentaram isso. Brasileiro, que sempre dizem que tem memória curta, é bom lembrar lá no governo FHC, no ano de 99, que passou por isso. Em 2015, isso foi a gota para o impeachment da presidente Dilma Rousseff, os próprios caminhoneiros que começaram, se vocês não lembram, gritando pelo impeachment da presidente e até mesmo trazendo faixas, o que levou depois, puxou todo aquele processo do panelaço, né, que começou lá atrás o panelaço, mas voltou justamente depois desse movimento dos caminhoneiros em 2015, o que levou o impeachment da Dilma. E nada mudou, tudo piora. Tudo piora. De lá para cá, a gente prova isso. O Brasil tem tanto petróleo, tanto, muito, muito petróleo. Por que que o preço da gasolina é tão caro assim no nosso país? Por que não para de aumentar? Desde que o tucano Pedro Parente, do partido PSDB, guardem esse nome, vocês vão ouvir falar muito desse cara nos próximos dias. Pedro Parente, desde que ele assumiu a Petrobras,
No ano de 2016, a estatal, uma das estatais que mais tem lucro no mundo inteiro, a política do Pedro Parente tem sido exclusivamente de agradar investidores internacionais. Provo isso, porque se o cara... Isso é burrice, só pode, claro. Claro que ele não é tão burro assim. Para chegar no carro que ele chegou, ele não é burro. Aliás, ele é muito esperto. O Brasil hoje só assume 70% da sua capacidade, processa apenas 70% da sua capacidade nas refinarias. Só em 10 meses do ano passado foram mais de US$1,5 bilhão de dólares movimentados na Petrobras. Dá muito dinheiro. Petróleo é ouro, petróleo é mina de ouro. E por quê? Se tudo é produzido aqui dentro, na nossa terra, esse sujeito foi parar e produzir apenas 70% dessa capacidade. Perdão. Assim, o consumidor está pagando mais caro com essa redução para 70%. Nós temos aí hoje um comércio totalmente insustentável. A Petrobras perde espaço dentro da sua própria casa, porque abre ao mesmo tempo a brecha para aqueles que estão vindo do exterior. Os investidores internacionais estão investindo na Petrobras, estão ganhando muito. Está todo mundo ganhando em cima da gente. O povo brasileiro tem que acordar, tem que aproveitar desse momento, que esse momento seja realmente uma âncora. Isso que os caminhoneiros estão fazendo, muitos deles, nem sem saber porquê, talvez pensando só no próprio bolso, outros pensando no futuro do país, é que a população realmente tem que abraçar esse movimento, mas abraçar de forma ideológica, não apenas pensando agora em garantir, encher o tanque do seu carro e passar alguns dias, fazer aí qualquer protesto, qualquer manifesto, e daqui uns dias já esquecer do assunto. O outubro está chegando, gente. É hora da mudança. É hora da renovação. Ou muda ou sai, Pedro Parente. Ou muda ou sai, governo. Governo morto. Governo politicamente desfragmentado. Totalmente atrasado. Retrocesso atrás de retrocesso. Roubando do brasileiro na cara dura. É isso que nós temos que mudar, gente. Temos que rever nossos conceitos. Temos que ser mais politizados, estudar, saber o X da questão, aonde está o problema. Partidos, hoje nós temos 3 partidos que governam e quebram o Brasil. PT, MDB e PSDB. Esses 3 partidos são o câncer do nosso país. Chega, viu 13, viu 15, viu 45 na frente, muda, sai que é cilada. Obrigado, seu presidente, são essas minhas palavras na tarde de hoje.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Edson Souza.
Permissão, senhor presidente, para falar sentado?
Permissão concedida.
Senhor presidente, senhores vereadores, Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos acompanham pela internet, meus conterrâneos, boa tarde. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao vereador Renato a elegância e a delicadeza dele de trocar comigo a postura, porque eu recebi um telefonema agora, eu não estou passando bem, não precisa preocupar, as pessoas estão tudo tranquilo. O meu cliente vai me receber agora, abriu um espaço para mim, então eu vou lá e volto ainda para os trabalhos. É aqui no Edifício Pioneiro e rapidinho nós vamos estar aqui. Então quero agradecer esse vereador elegante, da boa paz, o vereador Renato, meu amigo, por ter feito a inversão da pauta da hora dos oradores nessa tarde. Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui trazer uns dados para os senhores de arrepiar o cabelo. Tem uma música do Caetano Veloso, o vereador Marcos Início, que fala o seguinte: você olha tudo e nada e faz ficar contente. Você só deseja agora voltar para sua gente. Quer dizer, nada encanta. E aqui eu queria dirigir hoje ao ex-procurador dessa casa, o doutor Bruno. Doutor Bruno, de uma forma respeitosa, uma pessoa que acho que foi a segunda ou terceira vez que eu conversei com ele nesses 19 meses, uma pessoa de fino trato, educado, mas eu quero dirigir a ele e ao presidente da Câmara, o vereador Adair. Senhor presidente, o SAMU, no período de 7/6/2017, a 28/2/2018, e aqui nós tivemos um olhar atento do vereador Nonato, que ele elaborou um projeto semelhante ao que eu estou desenvolvendo. Ora, vereadora Janete, o SAMU nesse período, de 7/6/2017 a 28/2/2018, ou seja, quais 10 meses, ele teve 17 mil, o SAMU, no período de 7/6/2017 a 28/2/2018, teve 17.219 ocorrências, vereador Sargento Elton. Só que tem que dessas ocorrências, 27%, 26,86%, são trotes, vereador Marcos Vinícius. São trotes. Então, são pessoas irresponsáveis usando o telefone como arma e fazendo um trote. Eu fiz um projeto de lei, que aqui nessa casa agora ele passa por um crivo, e o procurador falou que é inconstitucional. Para mim, quem fala que é inconstitucional, esse artigo 154 que está vigente nessa casa vai sobreviver mais 5 meses. Quem fala para mim que é inconstitucional é a Comissão de Justiça. Mas o ex-procurador, doutor Bruno, falou que eu não posso fazer uma lei, não. Que a minha lei qual que é, vereador Renato? Aquele telefone que dê trote para a Polícia Militar, Civil, Militar, Corpo Bombeiro, terá uma suspensão temporária. Já que não educa, o órgão que foi trotado manda para a empresa bloquear aquele telefone em determinado tempo. Mas o doutor Bruno, com a sua capacidade, com a sua inteligência, falou que nós não podemos fazer isso não, que é inconstitucional. Ora, o artigo 37 da Constituição é claro. Eu agredi o princípio da moralidade. Eu agredi o princípio da legalidade. Da publicidade. Qual o princípio eu agredi, doutor Bruno? Mas só que tem, que eu acho interessante, nessa casa, que quando o doutor Bruno nega, eu recorro à Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça, pelos 3 vereadores, com a controladora, fala para vir ao plenário. E até hoje o projeto não veio. Isso está virando brincadeira. Isso está virando brincadeira já, gente. Sabe, a Comissão de Justiça manda ir para o plenário. Fala que está tudo legal. Nós servimos de exemplo para o país. Aqueles irresponsáveis que usam arma, telefone, para fazer trote contra a Polícia Federal, Polícia Civil, Corpo Bombeiro, Polícia Militar e SAMU, o próprio órgão tem que notificar para ser suspenso o telefone por um determinado período. Que aí apreende. Não, mas não pode. É inconstitucional. Gente, isso é perseguição? Eu até não gosto muito dessa palavra aqui. Mas quem que está atrás disso? A fiscalização, uma caixa d'água das escolas de crianças, inconstitucional. O que está atrás disso? Está difícil demais, só. A inversão dos papéis. A inversão dos papéis. Então eu gostaria de pedir à mesa diretora que, mediante a minha fala, que pautasse esse projeto para a próxima semana, para a próxima reunião. Porque a Comissão de Justiça, me negaram, entrei com recurso, a Comissão de Justiça, junto com os três vereadores e a controladora, falou para ir para o plenário. Está ficando brincadeira isso. Mas agora eu quero passar para outro assunto, que é interessante, que nós vamos entrar agora, é sobre transporte coletivo, e a Transcid será, a partir de agora, o nosso alvo, a Transoeste. Vocês sabiam que 47% dos decretos de aumento de passagem são feitos sexta, sábado e domingo? No Pagarla, sexta, sábado e domingo, 47% dos decretos aumentando a passagem são feitos na calada da noite. E aqui tem uma planilha de vários anos que a minha competente assessoria fez e nós levantamos. A pessoa que deu mais aumento, mais decreto para aumentar o transporte coletivo foi Orixides, 47%. Depois, veio o Galileu com 22%. Depois veio o Vladimir e o Domingos com 14%. E o Demetros, 4%. Senhor presidente, eu estou dando uma saudade do Demetros. O Demetros, quando foi presidente dessa casa, ele convocava, eram 17 vereadores. Aquele jeito dele, aquela voz mansa, aquela elegância. O Demetros, de todos, aumentos dados ao transporte público, baseado na fala do Roger aí, dessa vergonha que está aí, que ninguém sabe mais preço de gasolina nesse país. É mentira quem falar que sabe. Que lugar é 5, outro lugar é 7, tem lugar que é 9, tem lugar que é 4,62. Uma bagunça que virou esse país. E vai abaixar agora o diesel 10%, ou quer ver o que é que o Galileu vai fazer na passagem. Se vai abaixar. Mas aqui eu quero parabenizar o prefeito Demetros. Foi o prefeito que menos deu imposto ao transporte coletivo em Divinópolis. Que saudade do Demetros, que vereador, que presidente, que prefeito, que foi o Demetros. Foi mais 2 minutos, senhor presidente.
Mais 2 minutos.
Então eu queria aqui parabenizar o prefeito Demetros por ter sido, de todos a história dos decretos legislativos de aumento de imposto em relação ao transporte coletivo, o prefeito com menos deu aumento para as empresas. Está aqui os dados. É só estudar quem gosta de estudar. Quem não gosta de porta, de árvore, de castamento, de tapar buraco, que sei lá do treino do executivo. Mas quem gosta de estudar, aprofundar, essa casa tem história. A gente pegar e ver que os aumentos de impostos em relação à passagem, 47% são feitos sexta, sábado, domingo. E agora eu estou mandando um projeto de lei aqui que a planilha tem que ser mandada para essa casa 60 dias. O procurador também falou que é inconstitucional. Está desanimando. O princípio da publicidade. Nós sabemos que a conta de luz vai aumentar. Nós sabemos que vários aumentos vêm aí. Mas se você pedir uma planilha que tem que ser mandada para o legislativo por 60 dias, não pode não, porque é inconstitucional. Está difícil, sargento. Está difícil. Senhor presidente, era a minha fala que eu tinha nessa tarde. Vou pedir licença para, nessa consulta, ver esse problema e volto ainda para a segunda parte do trabalho. Obrigado.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde aos nobres pares, em especial ao vereador Raimundo Nonato, pela data natalícia. Que Deus continue lhe abençoando. Você é um excelente vereador dessa casa, que eu admiro bastante. Deus continue te iluminando com essa missão que você tem aí, vereador Nonato. Tá? Gostaria também cumprimentar a população que nos acompanha aqui na Câmara, pelos meios de comunicação, e a todos os assessores e funcionários da casa. Senhores e senhoras, iniciarei minhas palavras apoiando essa atitude brava, heróica, patriótica que os caminhoneiros estão praticando. Este movimento é de extrema importância para mostrar os diversos partidos que roubaram e muito desse país. Nossa Petrobras e agora querem que nós paguemos o preço dos desvios de corrupção de bilhões e bilhões de reais do nosso país. E pior, já estão fazendo manobras para tirar alguns impostos dos combustíveis. Mas é só até o fim do ano. Ou seja, só até passar as eleições, dá um descontinho de 5%, 10%, até o final do ano. Ah, o que, que é isso? Não podemos aceitar. Estive ontem, pessoalmente, em alguns pontos de concentração em apoio à solidariedade aos caminhoneiros. Lá no posto Marçal, na saída do Serra Verde. Agora é hora da união. Essa briga, ela não é só dos caminhoneiros, não. Essa luta não é só dos caminhoneiros, não. É de todos os brasileiros de bem desse país. Não podemos mais tolerar pagar impostos. Chega, vem falando aqui há muito tempo. Por ano, o brasileiro trabalha 6 meses para pagar imposto para um governo que não dá nada em retorno. A mesma Petrobras, que vai lá na Argentina, no Paraguai, e oferece um preço combustível ao consumidor de R$ 2,67, aqui é R$ 4,60, R$ 5,60, cada dia é um preço. E o brasileiro, de novo, pagar a conta? Eu acho que o grito de independência começou agora. E nós não podemos mais recuar. É hora de todos nós, da sociedade trabalhadora que ergue esse país, apoiar imensamente esses guerreiros valorosos dos caminhoneiros. Vamos levar mantimentos, alimentos, solidariedade, água, o que eles precisarem. Vai dar um tumulto momentâneo? Vai. Mas é para o nosso bem. É para o bem do país. É para o bem do desenvolvimento. É anticorrupção. É antifalcatrua. É tudo. Não podemos mais cruzar os braços. Temos sangue aqui, ó, na veia. Quem que sofre é a população, com esses aumentos um atrás do outro. O aumento de combustível está ligado ao aumento de todos os outros utensílios, sejam eles quais forem. Então está na hora, a população de Vinopolitana, mineira, brasileira. Vamos apoiar fielmente esse manifesto, essa manifestação, essa parada dos caminhoneiros. Vamos apoiá-los. Vamos fazer uma caminhada para o trabalho, vamos de bicicleta. Vamos levar mantimento para eles. Eles estão nos representando. Está faltando a gente assim no nosso país. É para guerrear mesmo, é guerrear contra esses vagabundos que roubaram tantos e tantos dos nossos brasileiros. Porque em virtude, sempre falo aqui desses desvios, vereador Nonato, vários brasileiros morreram nos postos de saúde, nas UPAs, nos hospitais públicos, da violência. Tudo está envolvido. Salafrários. Mas os seus dias estão chegando. Está caminhando por uma rua sem saída. E a sem saída vai tomar uma atitude. O próprio povo brasileiro vai erguer, vai revoltar contra esses pilantras que roubaram a alma do brasileiro, roubaram a dignidade do brasileiro. É isso que nós temos que ficar atentos. Vamos apoiar sim, é nossa missão como patriota, é nossa missão como trabalhador. Vamos até o fim do mundo, se for necessário. Chega. Em outros países, em outros tempos, na Argentina, no Paraguai, mas não aceito não, já para automaticamente, enquanto o governo recuar. E é isso que nós temos que levantar a cabeça, não vamos recuar mais não. Está na hora de nós darmos um basta. E agora é o momento.
E tem outra, dia 6 de junho, a Polícia Militar também vai fazer uma assembleia em Minas. Porque o desgovernador Fernando Pilantrel, eu o chamo assim, já virou as costas para a saúde, para a educação, para os funcionários públicos da saúde e educação. Vou falar como os funcionários públicos da segurança pública. Tem 4 anos que o nosso salário é parcelado em 3 vezes. 4 anos, não tem nem reajuste não, é reposição. Pior, foi lá e ó, surrupiou 3 bilhões do Instituto de Previdência dos Militares. Do IPSENG também, que é o Instituto dos Servidores Estaduais, da Educação, da Saúde e outros servidores. Covarde. Agora pasmo, se tem duas classes no país que pode parar esse país, duas classes trabalhadoras, é os caminhoneiros e a polícia. Vocês viram o que aconteceu lá no Espírito Santo. Então está na hora de tomar tipo. Está na hora de tomar postura. Alguém tem que trazer uma solução plausível. Senão o bicho vai pegar mesmo. Vai pegar mesmo. A população não aguenta mais não. Nenhum trabalhador desse país aguenta mais não. Pagar impostos? Ora, bolas. Na época de Tiradentes foi 1/5 do ouro que Tiradentes revoltou com a Inconfidência Mineira. E tinha o traidor, Joaquim Silvério dos Reis. Agora nós estamos tendo muito traidor. E poucos patrióticos. Mas agora parece que o brasileiro está sentindo e está realmente se erguendo contra esses vagabundos que roubaram milhares de brasileiros. Então, dia 6, também a polícia vai dar uma resposta. O exército já está antenado. Ou cria tipo, recua e abaixa esses impostos, ou uma atitude drástica será feita. Tenho certeza disso. Não podemos mais compactuar com coisa errada no país não, hein? Chega. Graças a Deus, ontem, o ex-governador também de Minas, o Eduardo Azeredo, à época do PSDB, foi preso. Independentemente de qual seja o partido, se roubou, além de devolver o que foi levado, tem que pagar com juros e cadeia no lombo. Cadeia mesmo. É uma pena que ainda não temos no Brasil pena de morte para esses vermes. Vermes. Ladrões. Pois, se o ladrão aí lá matou para roubar, que é o crime maior pena no país, latrocínio, pega 27 anos, imagina quantos brasileiros morreram em virtude deles. Tinha que ter pena de morte mesmo para esse sem vergonha. Senão nós estaríamos em outra situação. O Brasil é rico, tem de tudo. Mas tem que colocar gente honesta, gente que gosta do país e que realmente governe para a população e com a população. Chega! Nós precisamos de políticos gestores e não de políticos politiqueiros. Para acabar com esse coronelismo. Tem que acabar com o coronelismo político também. Político gestor e não politiqueiro. Porque senão a engrenagem não funciona. Político e governo com o povo e para o povo. É simplesmente essa frase. E ser honesto, que é a nossa obrigação. Ser honesto, não é favor não, é obrigação. É revoltante que nós estamos passando dos desmandos desse país. Políticos que votam em troca de favores, políticos que gostam de barganha, por esses que fazem joguinho sujo, faz com que a população saia perdendo e muito. Temos que dar um basta nisso o mais rápido possível. Saiu uma reportagem no jornal agora, relatando sobre a retomada da casa populares regulares no bairro Copacabana. Ano passado, nós aqui já tínhamos encaminhado um documento para a prefeitura, porque identificamos várias irregularidades. Para a Caixa Econômica, para a prefeitura, Polícia Federal, e a respeito de possíveis irregularidades, não só no Copacabana, como também na Elizabeth Nogueira. E assim também, como o presidente falou, já fez parte da CPI aqui dessa casa a respeito desse problema, foram verificadas inúmeras irregularidades. Mas, gente, até para casa popular tem falcatrua no Brasil. Você acredita nisso, companheiro? Gente que precisa, que realmente está ali testando, vem um lá que é indicado do outro, que é amigo do outro, e ganha casa popular, aí aluga a casa, vende casa. Poxa! Que país é este? Mais 2 minutos, senhor presidente?
Concedo mais 2 minutos.
Até nas casas populares tem gente precisando de um lar, que realmente precisa. E vem um salafrário vagabundo por causa de indicação desse, do outro político, seja o que for. Tem que ser cadeia. Cadeia. Essa envergonhice está sistêmica, está instalada em todos os níveis. E nós não podemos mais tolerar e assistir isso como se nada tivesse acontecendo, né? Tem um churrasquinho final de semana. Não, nós temos que dar um não. E não aceitar coisa errada. Está na hora, gente. Então agora já começou a Caixa Econômica rever os atos e realmente fazer uma nova sindicância. E simplesmente as pessoas, comprovadamente, que estão carentes, estão precisando, é que merecem ter um lar. E vem safadagem no meio disso. Pouca vergonha de quem participou disso aí. Mas as investigações estão em andamento. E se Deus quiser também, serão iniciados e punidos e presos quem fez a coisa errada. Mas não podemos aceitar, uai. Então, senhoras e senhores, estamos vivendo um problema sério no nosso país, mas também estamos vendo que o brasileiro, até que enfim, com a graça de Deus, está tomando postura. Está faltando isso, postura, patriotismo e amor ao nosso país. Vamos juntos com os caminhoneiros. Não recuaremos jamais. Soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Parabéns, caminhoneiros. Parabéns, brasileiros. E vamos à luta. Muito obrigado, presidente.
Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Zé Luiz.
Boa tarde, senhor presidente Adair Otaviano. Boa tarde, colegas vereadores, auditório aqui presente, quem nos assiste pela TV Câmara, TV Net, o nosso boa tarde. Também sou solidário a todos os caminhoneiros, né, que estão nessa luta buscando uma forma de despertar ao sistema, como foi falado, né, pelos colegas que antecederam, a redução do combustível, que é, segundo pesquisa, o maior preço que se paga nesse planeta e onde temos uma grande produção. Então, a todos os caminhoneiros, tenha a nossa solidariedade, o nosso apoio, com toda certeza, queremos que não só este manifesto, né, de caminhoneiros, que está agora no auge, que em outras situações também de calamidades, que possamos também ter líderes como vocês, nos ajudando a conscientização, a melhoria dessas divergências que acontecem no nosso Brasil. Faço, né, das minhas palavras, vereador que antecederam, né, o Eduardo Freire Júnior, Roger Viegas, Sargento Elton, com toda certeza, precisam estar unidos e não desanimar para que nós possamos ter realmente um resultado objetivo, que é a redução do combustível, como foi falado, o aumento do combustível, ele é uma cadeia onde vem o aumento de tudo. Na área que eu trabalho, farmácia, até medicamento já tem 2, 3 dias que não está sendo entregue. Quero também dizer, senhor presidente, que amanhã, às 19 horas, estarei entregando, né, com muita alegria, ao meu homenageado Antônio Berigo, com a medalha Candidez. Antônio Berigo, que é um grande líder comunitário do bairro Ipiranga, um grande vicentino, pessoa que tem uma família fantástica, batalhador, lutador, né, pela comunidade, por todo o movimento que segue, com toda certeza, amanhã estará sendo homenageado com a medalha Candidez por esse vereador e terá mais informações sobre o seu currículo. Também, hoje, após a reunião, estarei entregando 2 moções congratulatórias. E essa moção, o que me despertou, é para 2 crianças, uma de 4 anos, da cidade de Pará de Minas, que desde o seu um aninho de idade, ele vem tendo motivação, né, para o sistema da coleta do lixo. É algo não comum, mas que saiu até na rede de TV. Essa criança, vou citar aqui o nome dela, estarei concedendo a moção conclusória a Davi Gabriel Francisco de Oliveira Dutra, pela importância da conscientização da criança com a limpeza urbana e o meio ambiente, a ser entregue em reunião do plenário hoje. A justificativa é: Davi Gabriel Francisco Dutra, nascido em Pará de Minas, no dia 14 de julho de 2014, né, filho de Aline e Emanuele de Oliveira, reside na cidade de origem de seus avós maternos. Davi é um menino muito alegre, humilde, bastante risonho e desde bebê adora assistir desenho na TV. Atualmente está na escolinha e levanta todos os dias cedinho, sem chorar, para ir para estudar. Chama o avô de pai, gosta de conversar e dançar histórias e cantar Mais Um Amor em Especial. Desde então, sempre gostou de caminhões e aos 2 anos passou a gostar de caminhões de lixo da limpeza urbana da cidade de Pará de Minas. Aí o avô passava a levar ele para ver os caminhões de lixo e ele foi tomando gosto. Chegou a um momento que ele pediu a uniforme igual ao dos meninos do caminhão de lixo para ajudar na coleta. Outra criança também que estarei entregando essa moção é o garoto Miguel Matos Campos. Ele mora aqui no bairro Quintinos e também na mesma sintonia de Davi, o interesse pela coleta do lixo. Esperamos que, através dessas crianças, com esse gesto, né, tão simples, mas corajoso, que andar, né, atrás de um caminhão de lixo não é para qualquer pessoa. Eu tiro o chapéu, mais uma vez, como já falamos semana passada, né, dos garis, falamos dos caminhões, da situação que está. Então, hoje, após a reunião, estarei entregando essas duas comendas a esses dois garotos, dois meninos, e esperamos que eles continuem com esse pensamento, com esse desejo de trazer, né, ideias novas, que será quando crescer, que tenham essa sensibilidade não só para a coleta do lixo, para outras atividades, para o meio ambiente, de uma forma muito mais objetiva e muito mais transparente. É o que nós queremos, que esses jovens de hoje, que essas crianças de hoje, amanhã, sejam verdadeiros homens de verdade e que estejam atuando para o bem-estar, né, não só do meio ambiente, como em um todo do planeta Terra. São minhas palavras para a tarde hoje, presidente. Boa tarde, obrigado.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, pessoas que nos visitam, nos assistam através da TV Câmara, TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria nessa tarde de hoje de prestar a minha homenagem aos caminhoneiros que hoje estão em greve, porque o motivo da greve deles, porque hoje os pretórios do nosso Brasil estão absurdos. O pretório sai hoje para fora do Brasil, preço de banana. E hoje no Brasil está esse absurdo aí. É gasolina de R$5 e tanto, é óleo diesel de quase R$5, é um absurdo. Aí como que os caminhoneiros vão fazer para trabalhar? Porque os pretórios desse preço, eles saem para trabalhar e viajar, chega aí não dá nem para pagar o óleo. Então é um absurdo, esse governo nosso está um desgoverno, porque ele tinha que olhar para nosso povo brasileiro, porque o nosso povo brasileiro está sofrendo. Porque esse aumento do pretório, senhor presidente, atinge, não é só é os caminhoneiros, atinge a nós todos. Hoje, os nossos alimentos, todos os transportes nossos hoje, faz parte desse pretório, né, que está esse absurdo. E gostaria também, senhor presidente, de falar também, é sobre a Copasa, né? Tem discutido nesta casa sobre esse assunto. Ontem fui designado para distribuir o projeto do decreto do legislativo que trata de suspender os efeitos da lei 9.969. O que está atualmente tramitando será substituído por um que terá uma justificativa concreta e que com certeza, ao ser colocado em votação com novos fatos, terá o voto dos colegas vereadores e a população, até que enfim, vai ser tratada de maneira respeitosa. Temos uma Câmara atuante e que está muito disposta a trabalhar por uma cidade melhor. Contem com esse vereador que nós estamos à disposição de nos estar ajudando pelo bem do nosso povo divinopolitano e também de todas as nossas regiões, todas as nossas comunidades rurais. E, senhor presidente, gostaria também de mandar um abraço para minha irmã, Maria Aparecida, Aparecida, que está lá na roça assistindo a gente, a minha irmã Antônia, Fátima, todos os meus sobrinhos, e meus colegas de todas as nossas regiões, e todo o nosso povo divinopolitano. Por hoje é só, senhor presidente. Uma boa tarde a todos.
Passamos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente, caros novos vereadores, você que nos assiste através da TV Câmara, Câmara Net, todo o plenário, meu boa tarde. Senhor presidente, eu também quero manifestar aqui o apoio solidário a todos os caminhoneiros a essa greve. O Brasil precisa mudar e precisa reconhecer que se os caminhoneiros param, para o Brasil. Aí está a força da unidade e da categoria. Senhor presidente, eu gostaria também de manifestar aqui meu apoio a ONG, a qual estou com a camisa, gostaria que o Câmara focasse aqui, por gentileza. Queremos apoiar também, manifestar o nosso apoio. Família, está aqui escrito, adoção a família para todos. Vai um abraço aqui à Sandra Amaral, e eu que sou também e preservo também a minha família, como diz o Salmo 127. Senhor presidente, eu, mais uma vez, muito feliz de usar essa tribuna nessa tarde, com muita satisfação, para falar de um projeto de lei que deu certo, através da Lei 8.368/2017, que institui a Semana Municipal por um SAMU sem trote na nossa cidade, que foi introduzida ao calendário das festas da nossa querida Divinópolis, que daqui a 7 dias ela está fazendo 106 anos. Foi um projeto de lei, senhor presidente, que hoje está fazendo muito sucesso, sem demagogia, sem vangloriar, porque eu não esperava que ia dar tanta repercussão positiva como está dando. Uma vez que nós colocamos no calendário da cidade e estamos divulgando, ou seja, esse projeto de lei, essa lei, todo ano, anualmente, vai estar divulgado a respeito do SAMU sem trote, né, no dia 26 de maio, ou seja, que antecede o 1º de junho, nós vamos estar divulgando e está aí mostrando um resultado belíssimo. Dia 21 estivemos lá no CETEP, né, vai o nosso abraço, nosso carinho ao Nilton Frederico da Costa. E também no dia 22, na Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira, vai aqui também o nosso abraço, até abrir as portas para a Maria Regina Carregal de Souza, que é a diretora. E também no dia 23, ontem, a Escola Estadual Antônio Gonçalves de Matos, aqui vai também o agradecimento à Aparecida Fonseca Souza. E hoje, senhor presidente, nós tivemos também na Escola Estadual Martim Ciprien, e vai aqui o nosso abraço ao Carlos Alberto Inácio. E amanhã, se Deus quiser, encerrando as visitas às escolas, estaremos na Escola Estadual Padre Matias Lobato, que vai aqui também desde antemão, o abraço a Nívia da Silva Faria. Senhor presidente, esse projeto, se ele está funcionando, se essa lei está funcionando na nossa Divinópolis. Não poderia também deixar de agradecer a escola legislativa, que reunimos vários meses para estar programando, visitando as escolas, diretores, para que a lei desse certo. E também o SAMU, que abraçou a causa, vai aqui o nosso abraço. A Larissa, enfermeira socorrista, também a Ana Lúcia, assessora de comunicação, e também o Eduardo, que conduz a ambulância. Foi uma parceria que deu muito certo, porque já tem resultados positivos através desta lei que foi instituída aqui na nossa querida Divinópolis. E na segunda-feira, 28, está encerrando aqui nessa casa, já encaminhei o convite a todos os edis, várias autoridades estarão presentes. Na segunda-feira, a partir das 13 horas, está encerrando com chave de ouro. É um projeto piloto, o primeiro ano, e a gente já está vendo resultado. Resultado qual várias escolas já têm pedido para que possa fazer o ano que vem nas escolas. Diretores já ligaram pedindo, vereador, me coloque aí para que o ano que vem a minha escola possa estar recebendo o SAMU, está recebendo toda a equipe, uma equipe muito bem preparada, capacitada, todos os alunos estão entendendo a mensagem que trote não é legal, todos estão entendendo que enquanto a pessoa passa trote, ela está deixando de salvar vidas, estão deslocando a ambulância, e sem falar mais ainda com essa crise do combustível, né, que de alguma forma ou de outra tem esses gastos. Então vai aqui o nosso abraço ao SAMU e à nossa escola legislativa que tanto empenhou e está aí o resultado já desde antemão. Senhor presidente, por falar em lei, em projeto, eu entrei aqui com a proposta de emenda à lei orgânica de número CM001/2018 para que acrescentasse no artigo, para que acrescentasse os parágrafos 1º, 2º e 3º ao artigo 70, para que os secretários possam vir a esta casa e fazer a sua prestação de contas. Nós não podemos aceitar, e é inaceitável quando um secretário deixa voltar a verba federal. Não vou falar estadual, porque o Estado está devendo a este município mais de 63 milhões de reais. Estou referindo ao governo federal, que muitas pastas anteriores, secretários, não fizeram aqui que era o seu trabalho de casa, e muitas verbas voltaram. Isso é inadmissível, e nós não podemos aceitar isso. Então, pensando nessa forma, não somente eu fui idealizador, mas fiz questão e interesse de todos os demais edis, assinaram para que pudesse fazer esta mudança na lei orgânica do município e que hoje será votado nesta casa, e desde antemão quero contar com o voto e com o apoio de todos os demais que estarão aqui nesta tarde apreciando e votando essa proposta de emenda. Secretário, então, a partir desta tarde, acredito eu, e com a força desta casa, eles estarão aqui fazendo prestação de contas da sua pasta. Primeiramente, que tem que conhecer sua pasta. Não basta somente ficar sentado num ar-condicionado, não basta somente ficar aí na sua sala com o braço cruzado, só dando ordem e não conhecer a sua pasta. Então, daqui para frente será diferente, né? Eu tenho um carinho por alguns que eu conheço, alguns poucos contatos, mas aqui vai a cidadania. Aqui o que está impondo é a cidadania na nossa querida cidade de Divinópolis, e sem falar da transparência. Não adianta nós falar de governos federais e estaduais. Precisamos começar em nós, mostrando para o povo o que acontece dentro de uma pasta, o secretário, o que acontece dentro de uma prefeitura, o que acontece dentro de uma Câmara Municipal. O povo precisa saber, porque o povo, tendo essas informações, vão saber votar melhor, vão saber escolher o seu candidato, inclusive neste ano eleitoral, candidato a deputado estadual, deputado federal, senador e presidente da República. E dessa forma, conhecendo os candidatos, com certeza o Brasil vai ficar um Brasil muito melhor. Senhor presidente, para finalizar minha fala, não poderia deixar de falar também da medalha Candidez. Eu fiz questão de escolher a dedo e amanhã, se Deus quiser, eu estarei entregando, toda essa casa também, estará entregando a medalha Candidez ao Centro Estadual de Educação Continuada, ou seja, o SESEC. Senhor presidente, é uma entidade onde tem formado várias pessoas, onde tem levado a educação a várias pessoas, inclusive várias cidades que estudam aqui também. Eu sempre tenho falado e quero reafirmar: a mudança do Brasil virá pela educação. Eu estou até comungando essa frase a cada dia. Eu que hoje sou um acadêmico, né, estou na ciência do direito, e acredito que o Brasil vai ser mudado pela educação, e daqui para frente eu quero me esforçar muito, dobrar sobre essa pasta, conhecer mais sobre a educação, para que eu possa falar com prioridade. Não adianta eu querer sonhar com um país de primeiro mundo, Dinamarca, Estados Unidos e tantos outros países aí que é exemplo, se eu não começar pela minha casa. Se eu não começar no trânsito, em vez de colocar ali o lixo numa sacolinha, eu jogar pelo vidro, enquanto isso já estou gerando prejuízo para a minha cidade. Isso não é cidadania. Ah, o outro vai varrer. Ah, esses lixos vão entupir os bueiros e aí vai. E quem paga essa conta? Da falta de educação, porque isso é falta de educação. Quem paga essa conta? Você, cidadão, que muitas vezes não percebeu e nem sequer já atinou para essa atitude. Quando a gente joga papel, bala, toco de cigarro, garrafa de água, garrafa de refrigerante pelo vidro e o outro se foda, é aí que a gente está praticando uma atitude muito feia. Muito feia e precisa ser mudada. Eu acredito na mudança pela educação. Senhor presidente, são as palavras que eu tenho nesta tarde e muito obrigado pela sessão da palavra.
Antes de passar ao próximo inscrito, a vereadora Janete, passo a condução dos trabalhos ao vereador vice-presidente Josafá, para que eu possa assinar documentos no gabinete da presidência.
Passo a palavra à próxima vereadora inscrita, vereadora primeira secretária desta casa, Janete Aparecida.
Boa tarde a todos que nos assistem através da TV Câmara, TV Candidez, Net Câmara, canal do YouTube e Facebook. Gostaria de iniciar minhas palavras nesta tarde de hoje, dando os parabéns aí aos nossos vários aniversariantes. Ontem foi aniversário do presidente dessa casa, Daíra Taviano. A você, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ao nobre vereador Nonato, pela passagem do seu aniversário nesse dia de hoje, que você continue aí trilhando no caminho desse homem cristão, de família fervoroso, que Deus abençoe sempre e que a sua vocação para falar e levar o nome de Deus ao próximo aumente a cada dia. Gostaria também de dar os parabéns a você, Ana Paula Freitas, Ana Paula do Quintino, essa mulher aí aguerrida, essa mulher que leva realmente a caridade acima de tudo, que trabalha em favor do próximo, uma mulher que merece sim estar sentada nessa cadeira aqui um dia, porque nós queremos ver muitas mulheres sentadas nessa cadeira. Nós também queremos dar os parabéns aí a uma pessoa extremamente importante na minha vida. Fui catequista dele, conheço desde menino e hoje é um dos meus braços direitos lá no gabinete. Celim, parabéns pelo seu aniversário, que Deus te abençoe. Você sabe que será sempre meu eterno menino grande. Celim, para quem não sabe, é aquele menino negro maravilhoso com aquela voz que encanta a todos, cantando a Ave Maria nas aberturas aí dos rodeios de Divinópolis por tantos anos. Também passando pelos aniversários, gostaria de dar os parabéns ao Dom José Carlos. Dom José Carlos, que faz aí amanhã 4 anos de bispo da cidade de Divinópolis. Então amanhã, todos vocês da cidade de Divinópolis que quiserem dar um abraço no Dom José, a missa será celebrada a partir das 19 horas na Catedral do Divino Espírito Santo, pelos 4 anos do episcopado do Dom José Carlos. Também gostaria aí de dar os parabéns ao vereador Eduardo Prince Júnior pela lei que fala aqui do dia da costureira. Divinópolis, tem aí as costureiras nas almas. Nós mulheres, que nos gostamos de vestir, cada dia está com uma roupa diferente, está sempre tão bem vestida, temos que agradecer às nossas costureiras. Divinópolis, que é polo de moda. Muitas vezes a gente esquece que quando você deita a cabeça no travesseiro ali, quem fez a fronha foi uma costureira. E tudo que nós temos na vida. Então, a você, costureira, a você e minha prima Rita, e tantas pessoas, Celeste, que costuram para nós há tantos anos, que Deus abençoe cada um de vocês e a todas as costureiras que estão aí nas fábricas, nos ouvindo, que Deus abençoe a cada um de vocês por trabalho tão importante. Também gostaria de parabenizar duas mulheres muito importantes. No dia 25 e 26 de maio, na cidade de Montes Claros, acontecerá a entrega do prêmio Rainha Nzinga 2018. Esse prêmio é dedicado a mulheres negras de diversas áreas de atuação no estado de Minas Gerais. E tivemos duas divinopolitanas agraciadas, Ana Paula da Rádio, Ana Paula do programa Panorama Geral, e a tia Elza. Vão ser homenageadas a nível de estado essas duas mulheres, representando tão bem as mulheres negras. Para quem não sabe, a Rainha Nzinga, para quem não sabe a da importância dela, ela representa a resistência africana contra a invasão europeia. Já era uma mulher que há anos e anos lutava pela liberdade e expressão das mulheres e que representa tão bem as mulheres negras. A vocês duas, todo o nosso reconhecimento pela luta da igualdade, dignidade e respeito que vem tendo com o nosso povo e principalmente mostrando que nós, mulheres negras, podemos e seremos sempre muito mais. Também gostaria aí de dizer que amanhã, na entrega da medalha Candidez, será aí homenageada Roberta Vivas Pereira. Para quem não sabe quem é mais fácil dizer o seguinte: é a Beta do Sacramento de Amor, essa mulher que doa sua vida pelo próximo. Para mim foi uma honra você ter aceitado, pois representa tão bem o que é viver para servir ao próximo. Então nos encontraremos amanhã, e só para poder dizer a cada um de vocês, o povo de Divinópolis, quem foi a nossa escolhida. Também gostaria de lembrar, mesmo nesse momento em onde a gente está passando por tantas coisas, que inicia hoje o Prato Rural, viu gente? Oficialmente amanhã, mas hoje nós já temos lá no Parque de Exposição o Prato Rural. Então quem quiser experimentar as delícias das nossas comunidades rurais, dá uma chegadinha no Parque de Exposição, mesmo que você tenha que ir caminhando, viu? A gente não pode deixar de ir, mesmo que você tenha que ir até lá. Eu estou dizendo isso porque o meu carro já não tem gasolina, mas como a maioria do povo divinopolitano. E nem por isso nós temos que chorar, não. Você sabe por quê? Porque o nosso carro vai ficar sem gasolina por um bem maior, que é realmente lutar para que esse nosso Brasil tenha alguma mudança. Então, a todos vocês, quero dar os parabéns ao Gustavo Bicalho, Gustavo Guimarães, que estão aí na frente do Prato Rural, por fazer um trabalho tão bonito gastronômico e por valorizar as nossas comunidades rurais. Então, todos vocês, a partir de hoje, apareçam lá no Parque de Exposição para poder estar aí prestigiando as nossas comunidades rurais. Também gostaria de dizer para vocês da importância, ontem nós tivemos uma reunião muito importante, a apresentação da Lei das Caçambas. Ontem na CDL, eu estive junto com várias secretarias do município, Secretaria de Trânsito e Transporte, Obras, Desenvolvimento Social, Meio Ambiente, alguns empresários, representantes de entidade, representantes das caçambas. Sabe como foi essa construção? Para quem não sabe, existe um fórum nessa cidade chamado Lixo e Cidadania, aí que tem à sua frente a Alexandra da CDL e a Elcia, e outras pessoas assim que dedicam sua vida. Nós estamos lá também com o promotor, doutor Leandro, e várias pessoas construindo realmente algo de importante, não só para daqui a 5 minutos não, mas para daqui 10, 15, 20 anos, que são as leis ambientais, que são os problemas, o enfrentamento aos nossos problemas do lixo de nossa cidade. E através desse movimento Lixo e Cidadania, através desse fórum, nós então estamos no GT2, o grupo de trabalho que trata exatamente sobre a legislação. E ontem, de uma forma conjunta, totalmente diferente do que acontece, nós construímos então uma proposta da nova lei da caçamba, que eu gostaria de dizer a todos vocês, meus colegas vereadores, que será apresentado nesta casa nos próximos dias, e isso num consenso com todas as pessoas ali envolvidas, para que a gente fizesse algo que realmente vai vir trazer benefício para o povo de Divinópolis. Também eu gostaria de terminar falando aqui nessa tarde de hoje de dois assuntos. Primeiro, a questão da greve dos caminhoneiros. Meu marido é caminhoneiro há mais de 15 anos. Meu irmão foi caminhoneiro por mais de 25 anos. Tenho 6 tios que são caminhoneiros e rodam esse Brasil inteiro. Primos, amigos. E não estou falando só de caminhoneiros que trabalham para alguma empresa, não. Estou falando dos caminhoneiros independentes. Esses caminhoneiros que estão com seus caminhões parados, que estão com as suas cargas paradas, durante essa semana, eles não receberão nenhum centavo, não. Eles estão lutando para o nosso Brasil e não vão ganhar dinheiro, não vão ganhar nada com isso, não. Pelo contrário, vão deixar de gerir renda para sua casa, por um bem maior. Eles estão abrindo mão de algo que é deles, do seu próprio salário, do seu próprio dinheiro, em prol do país. E o que eu tenho visto muito, e isso aí às vezes me envergonha, é tanta brincadeira, tanta gozação, tanta gracinha num assunto tão sério. Isso aqui não é um assunto de brincar não, gente. Só no momento que o governo Temer sofrer pressão internacional, porque os portos estão com os navios lá atracados, que não tem como descer carga, que não vai ter o combustível certo para os aviões abastecerem para poder pegar voo, é que isso aqui vai mudar. Ele não vai mudar porque está faltando verdura na nossa casa, ou gasolina no meu carro, ou no seu, ou de qualquer outra pessoa, não. Sabe por quê? Ele não está nem aí para nós. Mas vai vir pressão internacional. Então, muita força a vocês, caminhoneiros da minha família, da família de você que está nos assistindo, a você que é anônima, a você que ninguém conhece, porque só vocês vão poder conseguir fazer realmente essa vergonha, que é o preço do nosso combustível, que é o preço dos nossos pedágios, que muita gente está esquecendo, que o problema não é só o combustível, não. É o roubo desses pedágios, essas estradas sucateadas, cheias de buracos, que não são duplicadas. O número enorme de acidentes que são causados, placas que nem tem como ver mais, são estradas abandonadas. Então é por tudo isso que os motoristas estão lutando, em meu nome, no seu nome, do nome do povo brasileiro. O que nós podemos dizer a vocês é que continue firme. Então parabéns, são muitas pessoas que saíram daqui, foram levar água, foram levar alimentos para essas pessoas que estão lá protestando. Nós que não somos caminhoneiros, é o que nós podemos fazer, levar algo para que vocês continuem nessa luta. E você aí da rede social, vamos postar sim, mas dando apoio a esses guerreiros, dando apoio a essas pessoas que estão lutando em meu nome e em seu nome, para que o Brasil possa ser um país melhor. Só assim nós poderemos realmente levantar a nossa voz e dizer o seguinte: tome vergonha na sua cara, presidente Temer. E gostaria de terminar...
Concedo mais 2 minutos.
Obrigado, presidente. Gostaria de terminar minha fala falando de um assunto que muito me alegra e me entristece ao mesmo tempo. Amanhã, dia 25 de maio, é o Dia Nacional da Adoção. Muitas pessoas falam do número de crianças para ser adotadas, que nós temos aí mais ou menos 8 mil crianças aptas a ser adotadas, e nos abrigos nós temos muito mais do que isso. Temos em número 35 mil pessoas que estão na fila para adotar. Aí me pergunta o seguinte: Janete, por que o número não fecha? Simplesmente porque nós temos 3 tipos de crianças aptas a serem adotadas. Mas como assim 3 tipos? Primeiro, nós temos crianças que não estão sozinhas no abrigo, estão com um grupo de irmãos, 2, 3, 4 irmãos. E muitos juízes entendem que nós não podemos separar os irmãos. E fica, é mais difícil conseguir uma família que consegue adotar 3, 4, 5 irmãos. Então isso é algo que dificulta. Segundo, a adoção tardia. O que é adoção tardia? É quando a maioria das crianças nossas que estão em abrigo, eu posso dizer que 90% delas, que estão aptas a serem adotadas, são crianças acima de 7 anos. Sendo que a grande maioria são adolescentes, 12, 13 anos, 14 anos. E é raro quem adota um adolescente. Então nós vamos ter que aprender a abrir o coração para que a gente possa adotar uma criança maior, que uma criança maior também tem direito de ter família. E temos uma outra questão, que é a adoção interracial, que é quando um branco adota uma criança negra ou quando um negro adota uma criança branca. O que nós temos que entender na adoção é que ele não é um ato de amor onde você está fazendo bem para a criança, não. É um ato de amor onde você recebe o bem e você recebe muito mais amor quando você adota uma criança. Abraça essa ideia, pense nisso. Dar amor a uma criança é o que nós podemos fazer para tornar a nossa vida e a dela melhor. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Cumprimento a Nova Dil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Cleitinho Azevedo.
Boa tarde, senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido.
Boa tarde a toda a população presente, boa tarde a você que me acompanha pela TV Câmara, TV Net, TV Candidez. Quero aqui, né, mandar um abraço para a Sandra Amaral, que por coincidência, amanhã será a minha homenageada, né, na medalha Candidez. Ela que faz essa campanha de adoção Família para Todos, hoje que todos os vereadores estão com a camisa aqui, né, de suma importância. Queria também mandar um abraço especial para uma grande amiga que eu tenho, que é cliente lá do Varejão, juntamente com seu esposo, que até trabalha lá no Verejão também, o Leomar com a Helena, que há 3 anos atrás adotaram uma criança, né, a Maria Eduarda, um anjinho que veio do céu, que está aí com a gente aí. Então, é mandar um grande abraço para eles. Essa questão é muito importante. Eu acho que amanhã, eu acho que deveria estar cheio, igual teve sexta-feira passada, né? Que essa caminhada esteja bastante cheia amanhã, que toda a população de Novos do Bem esteja também, porque isso é uma parte fundamental na sociedade brasileira. Não é amanhã, não? Então é no dia da cidade? No dia da cidade. Então, só para confirmar aqui, então, a caminhada vai ser no dia do aniversário da cidade. Vai ser no desfile também, junto, né? Juntamente com o desfile. Então, mandar um abraço para a Sandra. Parabéns pelo trabalho, Sandra. Estou muito honrado de poder te homenagear amanhã, sabe? Você merece e tem todo o meu respeito e apoio. Gente, eu estou aqui, ó. Queria até pedir aos vereadores. A gente já está tentando, já deu semana passada. O projeto teve que voltar, porque eu protocolei ele pelo regimento interno da casa. Quem poderia fazer o projeto eram as comissões. Então, o projeto está pronto aqui. Está faltando pegar só a assinatura dos vereadores. Então, eu queria até pedir ao Eduardo, passasse em cada vereador e pegasse já a assinatura para a gente protocolar, para quem sabe até semana que vem a gente pode já colocar esse projeto em votação e dar justiça na cidade, né, que tanto merece essa justiça. Só deixar bem claro essa questão do decreto legislativo, que é para suspender até que trate. Se começar a tratar, quando fez esse contrato aí o Vladimir, na época do Vladimir, deixou o contrato é bem amarrado. Então, o tratamento efetivo 100%, aí terá a cobrança, não tem jeito de escapar disso não. Se não é culpa dos vereadores atuais que não, que foi antes, né, na gestão, se eu não me engano, de 2008, que passaram o tratamento para a Copasa, passou o esgoto para a Copasa, e tem essa toda situação. O que está errado é cobrar uma coisa que não existe, que não está tendo. Né, e está querendo cobrar mais 40%, é só sei lá no Candelar que você vê que não está pronto, não tem nada pronto. Então é da justiça. Então pedir todos os vereadores que assinem que a gente consiga protocolar esse projeto hoje, que a gente dê justiça realmente para quem merece. Queria aqui, essa questão dos caminhoneiros, né, que é de suma importância hoje. Muita gente fica questionando, ó, tem coisa mais importante aqui na cidade para os vereadores tratar, tem a questão da UPA, da saúde, questão de segurança, né, tem várias outras questões, que é de suma importância, e pode ter certeza que eu, como vereador aqui, acordo todo dia cedo procurando recursos, procurando melhorar sempre a saúde de Vinópolis. Mas a gente pode deixar passar em branco essa questão dos caminhoneiros, não, porque não afeta só os caminhoneiros, não. Está afetando todo o Brasil. Está afetando toda a população brasileira. Que a questão também do combustível, a questão do diesel, a questão da gasolina, você pagar R$5 no litro de gasolina. Foi como eu falei no vídeo, né? Os políticos, eles não pagam. A questão dos políticos são essas. Os políticos não pagam a gasolina, não. Quem paga a gasolina, no caso deputado, assim, tem todo auxílio para tudo quanto é coisa. Né? E o que me chama a atenção é que até agora presidente não vi pronunciar, Senado não vi pronunciar, Congresso não vi pronunciar, até agora nada, dando apoio aos caminhoneiros. Então até Eduardo deu uma ideia bacana aqui mesmo, aqui, é paralisar o aeroporto mesmo, deixar ninguém voltar, deixar os políticos lá em Brasília até resolver esse problema. Até eles pegarem e falar só, vamos reduzir os impostos, né? Vamos acabar com isso. Né? Então tá dependendo dos políticos agora também tomar atitude. Né? Porque a população está fazendo a parte dela. Então agora cabe os políticos aí, Senado, presidente, Congresso, tomar vergonha na cara, como a Janete falou aqui, e fazer algo. Né? O Brasil acordou. E acordou. Está tendo esse negócio de Copa do Mundo, esquece Copa do Mundo, tem eleição, vamos preocupar com a eleição. Né? Vamos esquecer tudo agora, vamos focar na política. Vamos focar para mudar esse país aqui. E eu sou totalmente a favor de uma reforma política. Não adianta nada vir político em época de campanha, bonitinho, com o cabelo arrumadinho, com terno e gravata. Quero até falar uma coisa aqui sobre terno e gravata. Eu sou contra terno e gravata, é político. É político que usa terninho e gravata bonitinho, fala bonitinho, não ganha jogo. Quem usa terno e gravata igual empresário, advogado, continue usando, tem meu respeito. Eu que não gosto, nunca usei, nunca gostei e não quero usar, graças a Deus. Porque isso pra mim não ganha jogo. Sabe, não adianta vir pra televisão em época de campanha bonitinho, falar bonito, vir com esse papo de saúde, segurança e educação. Se não tiver uma reforma política urgente, não teremos saúde, segurança e educação. Porque hoje o dinheiro está nos três poderes, está no legislativo, né, no judiciário, no executivo. E a gente precisa fazer uma reforma política. Diminuir senador, diminuir deputado, tirar Zé Galinha de todos os políticos, inclusive de vereadores também. Não estou querendo só falar de deputado, não. Já tem que diminuir vereadores em cada cidade. Não vejo problema nisso em diminuir vereadores.
Sabe, quem trabalha e faz direito vai ser eleito de novo. Isso é uma opinião minha. É uma opinião que eu tenho. Sabe, é uma opinião que eu acho que é o que eu mais certo que esse país precisa hoje é dar uma reforma política. Sabe, acabar com o cara de partido, né? Acabar com isso. Ficar, e outra coisa, vamos parar de defender partido. Vão parar de defender PT, PSDB. Isso aí é uma máfia só. Isso aí é tudo igual. Não achar que sim, não é igual, é que é tudo igual. É tudo uma máfia. PT, agora não é PMDB, mas agora é MDB. Né? O meu partido, CPF, eu já falei isso e vou falar aqui de novo. Eu quero que meu partido se exploda, sabe? Eu não estou aqui para defender partido. Ah, mas o que você está fazendo nele então? Eu sou obrigado, hein? Se tivesse uma reforma política onde eu poderia ser independente, eu não estou afiliado em partido, não. Mas para me ser vereador hoje, eu tinha que ser obrigado a estar no partido. Então eu quero deixar isso bem claro. Eu não defendo o PPS também, não. Sabe, eu defendo o povo. E eu acho que o político precisa entender isso. É defender o povo. Não vem com essa de defender PSDB, PT. Isso não ganha jogo, não, gente. Pelo contrário, mostrou que nós estamos perdendo o jogo. Então está na hora agora de fazer uma reforma política. Eu acho que a população deveria conscientizar com isso. Sabe, eu acho que chama atenção o seguinte, só o vereador Cleitinho fala muito, ele conversa muito, ele fica colocando muitos vídeos. Cara, eu preciso aqui, eu sou um representante do povo. Eu sou representando o povo. Então muitas coisas que eu falo aqui é que a população queria falar. Eu estou falando por eles. Como representante eu tenho que falar. Eu tenho que conscientizar. É meu papel como representante do povo. Só que eu não fico só atrás de vídeo, não. Todo mundo aqui que me acompanha de verdade e está vendo meu trabalho sabe que eu não fico só atrás de vídeo, não. É só vir que não sai da câmera aqui, procurar pesquisar quem que é o vereador Cleitinho, que vai ver indicação, projeto, anteprojeto, um monte de coisa que eu já fiz aqui. Né? E estou lutando e vou até o fim. Então não achar que eu fico só por conta de vídeo, que eu não fico, não. Mas o vídeo é uma maneira de alertar a população, é uma maneira de acordar a população, e a população está acordando. Então basta a população agora abraçar a causa mesmo, sabe? É brigar por uma reforma política, a gente tem que brigar por isso. Nós vamos ter saúde, segurança e educação o dia que tivermos uma reforma política. O dia que o político conscientizar, sabe? É hora de cortar na teta mesmo. Ô, peraí! Esse negócio de imposto, o imposto aumenta, é Petrobras. Quem que quebrou? Quem que roubou a Petrobras? Foi os caminhoneiros? Foi o povo que roubou a Petrobras? Quem que roubou? Foi os políticos. Então tá na hora de tirar dos políticos. Tá na hora que quem tem que dar bom exemplo agora que é os políticos. Tem que tirar da turma deles. Quem que roubou foi eles. Não foi o povo que roubou, não. Então tá na hora de parar de tomar tapa na cara. O povo tem que ter a voadora agora. Tem que sair da voadora. É mostrar. Sabe, mostrar que veio pra ficar mesmo. Sabe, eu vou continuar. Porque quem me acompanha desde muito tempo sabe que eu entrei na política para fazer isso, para brigar com o sistema. Eu sou contra o sistema e vou até o fim. Muito obrigado, senhor presidente, pelas palavras de hoje. Está todo mundo desanimado, mas a verdade dói. Viu, gente?
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. E passo as conduções do trabalho da mesa à primeira secretária, Janete Aparecida, para que eu possa fazer o meu pronunciamento.
Boa tarde a todos. Tirando a dúvida, eu prefiro ser chamada de presidente. Passo a palavra neste momento para o vereador, vice-presidente desta casa, Josafá.
Permissão para falar sentada, presidente?
Permissão concedida.
Cumprimento a todos que nos visitam nesta tarde, vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. E queria, de início, mandar um abraço para o meu amigo, o ex-vereador, Nilmar Eustáquio, que me fez uma cobrança por telefone, por duas vezes já, sobre ali a rua Petrópolis, né, onde fica o SESI, que está muito buraco, a gente está pedindo, e eu depois, logo em seguida liguei para o Rodrigo, da CEMOP, nosso diretor, competente, muito empenhado, e se comprometeu que amanhã estará resolvendo esse problema. Se houver algum imprevisto, no máximo segunda-feira, esse problema já estará sendo resolvido. Então, Nilmar Eustáquio, aquele abraço, a gente está empenhado nisso aí. E também naquele projeto, com o qual eu também fiz ofício, que é da sinalização ali. Segundo o Lucas, da CETRANS, está fazendo Niterói e vai passar agora para o Bom Pastor e Afonso Pena, atendendo as demandas da nossa região. Eu já separei todos os meus ofícios, indicações, para a gente estar acompanhando essa sinalização, que acredito que dentro de 30 dias deva acontecer ali na nossa região do Bom Pastor, Afonso Pena, e a gente já agradece. Então, aquele abraço, meu Manostáquio, o nosso gabinete está à sua disposição. Senhor presidente, aconteceu ontem, às 19 horas, lá na igreja de São José, no salão de igreja de São José, no bairro Nova Fortaleza 1, uma reunião muito, muito importante, onde compareceu mais de 50 pessoas. Nós fomos tratar do ProTransporte. O ProTransporte, por falta de repasse da Caixa Econômica Federal, paralisaram as obras ali do Nova Fortaleza 1, é o que eu posso falar de princípio, que lá do Candelário eu não tenho acompanhado, mas o Nova Fortaleza está com as obras paradas. Apesar de 70% das obras já foi concluída, gosto de ressaltar que o empenho do prefeito Galileu Teixeira Machado, do Júlio Campolina. Então é uma questão da Caixa Econômica Federal. Nessa reunião, senhor presidente, foi feito um documento assinado por todas as pessoas que ali presentes, e nós vamos estar encaminhando para a Caixa Econômica Federal. Depois desse documento ser entregue, nós convidamos para eles virem aqui na Câmara Municipal, eles não aceitaram o convite. Agora, na próxima, se houver necessidade, vou pedir à mesa que convoque a Caixa Econômica Federal aqui nesta casa para nos esclarecer o que está acontecendo, que mais de um ano não repassa a verba para a empresa, não vou falar as empresas, mas a empresa Perfil, que tem obra lá da rua Lagoa da Prata, de um aditivo, que ainda não foi acertado com ela. Então a prefeitura está tranquila em questão de documentação, é um atraso por parte da Caixa Econômica Federal.
A parte, vereador.
A parte, nobre Dil.
Ouvindo atentamente aí Vossa Excelência falando, o prefeito também estará amanhã lá no bairro Santo André, para que a comunidade, a associação de bairro, possa estar assinando o contrato comodato, que a prefeitura estará então entregando para que um período de 10 anos, e a comunidade então vai fazer aquela parceria, e para que possa estar reformando e se tornando ali a antiga escola Helena Antipoff, onde vai estar sendo ali o posto de saúde, futuro posto de saúde. Vossa Excelência falando, eu me lembrei, não falei na minha fala, e vai que eu abraço a Patrícia Coelho, que é a pessoa, a diretora de relações comunitárias, que fez esse contato e deu certo com a comunidade e a associação do bairro Santo André. Obrigado, vereador, pela parte que Vossa Excelência concedeu a este vereador. Obrigado.
Aproveito e mando um abraço para lá para o setor de Patrícia Coelho, né, nossa parceira. Senhor presidente, também queria nessa tarde estar relatando que hoje tem alegria, essa casa tem alegria de estar concedendo a moção congratulatória a Cleiton Henrique Max, o Formiga do Serra Verde, patrimônio, gente boa, meu amigo. Então hoje nós vamos ter essa alegria de conceder essa moção congratulatória. O Formiga, que é voluntário ali na nossa região, muito quisto por todas as pessoas, promove ali eventos de futebol e muitos outros mais. Então nesta tarde a gente vai ter essa alegria de estar homenageando o Formiga. E também de igual modo, senhor presidente, queria estar relatando sobre a medalha Candidez, sexta-feira ali no Salão Nobre do Estrela do Oeste Clube, ao qual eu vou estar homenageando a Igreja Cristã Maranata pelos 50 anos, através ali do pastor Dimas Tavares, um homem honrado, um pastor muito quisto por nós ali. E eu sou muito grato, primeiro a Deus, né, que me concedeu esta graça de ser alcançado pelo Evangelho. Eles até me perguntam: você é evangélico? Não, eu fui alcançado pelo Evangelho. Outrora andava em trevas, até que encontrei Jesus Cristo, meu Salvador, né, e foi nesse aprisco que o Senhor designou que eu ficasse, e por temor e obediência lá estou, né, e sou grato a todos os membros ali da Igreja Cristã Maranata. Então, sexta-feira a gente vai ter essa alegria de estar homenageando a Igreja Cristã Maranata. Estas são minhas palavras na tarde de hoje, senhor presidente. Obrigado pela sessão da palavra.
Agradeço o vereador Josafá pelas palavras nesta tarde de hoje e passo e retorno os trabalhos desta casa ao vereador, vice-presidente desta casa, Josafá.
O Glória.
Obrigado, queria agradecer à primeira secretária, Janete Aparecida, pela perfeita condução dos trabalhos. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o melhor orador desta casa, Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, honrado vereador Josafá Anderson, que quando assume a presidência dessa casa, a casa funciona melhor, com mais suavidade, com mais respeitabilidade, com mais alegria, com mais diplomacia. Cumprimento Vossa Excelência, faz muito bem a presidência, Vossa Excelência, viu? Senhores vereadores, senhora vereadora, população de Divinópolis, cidadãos presentes em nosso auditório, profissionais abnegados da imprensa, sempre à guisa das informações, acompanhando os trabalhos parlamentares, bem informando a nossa comunidade. Assim, eu quero cumprimentar também a todos os profissionais da imprensa que estão nas redações dos jornais, das emissoras de rádio e também de televisão, preparando o noticiário para logo mais, não é? Quero cumprimentar também a você que está em casa, em praticamente todos os bairros da cidade, certamente em todas as regiões. Peço licença em acatamento e respeito, eu peço permissão para entrar no seu lar, na sua casa, na sua residência, na sua empresa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nos assistindo. E assim também cumprimento os nossos internautas que acompanham o nosso trabalho em tempo real, online, pela Net Câmara, pelo Facebook, pelas nossas plataformas digitais. É muito bom, é sinal de prestígio contar com a sua companhia, com a sua audiência qualificada, que nos traz mais responsabilidade e mais comprometimento, ainda mais com a causa pública. É por você, pelo seu acompanhamento, em gratidão e reconhecimento, que nós estamos aqui trabalhando todos os dias, mesmo com tanta dificuldade, procurando construir uma cidade mais feliz para todos nós, a todos o nosso melhor. Muito boa tarde. Eu pediria, senhora vereadora, por gentileza, a camisa da campanha da adoção. Agradeço o concurso aqui da nossa vereadora, porque pode frisar para mim aqui, por gentileza, essa campanha, ela é de fundamental importância. Isso, pode frisar, por favor. Ok? Essa campanha é de fundamental importância para a gente promover essa conscientização, pode voltar? Essa conscientização, gente, sobre a importância da adoção. E quero cumprimentar essa que tem sido uma baluarte, uma pessoa que tem dedicado a sua vida, os seus melhores esforços, a sua inteligência, a sua ocupação praticamente voltada para isso, que é uma causa nobre, que nos sensibiliza, que nos contagia e que serve de magistério para todos nós, o trabalho exemplar feito pela Sandra Amaral, dedicando a sua vida praticamente na elucidação, nos esclarecimentos e, sobretudo, fazendo essa campanha da adoção chegar em todo lugar. Então, quero aqui, em tempo, cumprimentar todos aqueles que têm abraçado essa causa, que nós abraçamos também, não é? Adoção, família para todos. Muito obrigado, vereadora, muito obrigado. Senhor presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, amanhã estaremos concedendo essa casa, o fará, o título de Medalha Candidez, uma das mais importantes comendas deste município, homenagem oficial, eivada de oficialidade, repleta de oficialidade, municipalidade, aquelas pessoas ou entidades que prestaram relevantes serviços à nossa comunidade. E eu terei o prazer e a honra de homenagear a associação Aimé Semp MacPherson, o grupo ID, o grupo de paz, que é um trabalho assistencial, um trabalho social feito por pessoas voluntárias, várias pessoas do bem, que se reúnem e as próprias expensas saem às ruas para praticar a solidariedade, o exercício da misericórdia, aquelas pessoas que mais precisam, muitas das quais abandonadas pelas próprias famílias, as pessoas que são marginalizadas, que estão preteridas do convívio social e até da própria família, mas que encontram por parte dessas pessoas voluntárias um alento, um acalento, uma esperança renovada para a ressocialização, para a reintegração ao convívio com a família e com a própria sociedade, o empoderamento que se faz através dos vários encaminhamentos. E é essa gente do grupo ID, Abrigo de Paz, e da associação Aimé Semp MacPherson, é um trabalho desenvolvido pela Igreja do Evangelho Quadrangular, através da pastora Maria da Ajuda Ramos e tantos outros benfeitores, que nas madrugadas frias, nas madrugadas silenciosas, de uma forma oculta muitas vezes, sem reconhecimento nenhum, e não querem também reconhecimento, o reconhecimento que eles querem é tão somente por parte desses que estão assistidos e vemos bem, bem melhor do que estão. E isso tem se repetido nessa cidade em várias noites, em várias madrugadas, sem que ninguém o saiba muitas vezes, não é? Então eu quero aqui dizer que eu teria uma honra e um prazer muito grande de conceder a medalha Cante 10 à associação, eu volto a dizer, a Aimé Semp MacPherson, o grupo ID e o Abrigo de Paz, que faremos então amanhã à noite esta homenagem a todos esses heróis e heroínas que pelas madrugadas fazem um trabalho de caridade, de amor, um trabalho digno de ser reconhecido por todos nós, né? Parabéns ao grupo ID, grupo Abrigo de Paz. Amanhã então a gente vai se encontrar. Senhor Presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, nós estamos há poucos dias de comemorar mais um aniversário dessa cidade centenária, essa metrópole encantadora, essa cidade que tem os seus problemas, as suas mazelas, as suas degradações sociais, mas uma cidade amada, uma cidade estimada, uma cidade que nos recebeu a todos, os filhos que são legítimos, aqueles que foram vindo de outras cidades, porque é marca também de Divinópolis receber bem as pessoas. Por isso é uma cidade cosmopolita, onde tem uma população de muitas pessoas que vieram de várias outras cidades e que por aqui se estabeleceram, constituíram família, demonstram amor e aqui permanece. Estamos, portanto, há 8 dias da comemoração de mais um aniversário da data magna do nosso município, essa encantadora Divinópolis, princesinha do Oeste. Essa cidade que convive numa harmonia, daquela cidade aceita, daquela gente aceita, a conquista do pão, aquela cidade oficina, aquela cidade mecânica, aquela cidade siderúrgica, aquela cidade da gente operária, mas que convive agora nessa modernização, nessa transição harmoniosa, sem nos esquecermos e sem abandonarmos as nossas raízes desta cidade operária, que é a nossa marca, e nós não abrimos mão, nem para a modernidade, nem para qualquer outro avanço, porque nós nos projetamos, pela nossa vocação de crescimento e desenvolvimento, para uma cidade universitária, de novos ares, da modernidade, mas caminhamos e transitamos de uma forma conciliadora, harmoniosa, uma cidade que tem as suas raízes, que sabe reconhecer seus benfeitores, esses homens e mulheres notáveis que ajudaram e ainda ajudam a construir a nossa cidade. E a nossa cidade é o que é, não exatamente por conta dos seus políticos, que muitas vezes deixam muito a desejar, mas essa cidade é o que é por força desta gente operária, dessa gente trabalhadora, dessa gente que sai de casa todos os dias, ainda com o orvalho das madrugadas, e chega em casa sob o brilho das estrelas. Esta gente dedicada ao trabalho, ao crescimento, ao desenvolvimento, é que move a nossa cidade. E a esta gente, o nosso respeito e a nossa gratidão. Mas nós estamos há 8 dias de comemorarmos, no dia 1º de junho, mais um aniversário, data magna do nosso município. Eu recebi aqui o programa comemorativo de aniversário dos festejos, não é? E a gente é acostumado já em outros anos, e assim anos já bem distantes, não é? A verdade é esta. Mas eu participei, por exemplo, quando o prefeito Galileu foi prefeito, por exemplo, no governo 89-92. Nessa época, eu fui com muita honra o diretor de comunicação social da prefeitura, digo, o locutor oficial da prefeitura, trabalhei na imprensa da prefeitura à época, e eu me lembro bem, meu caro vereador, que todos os dias tínhamos um programa vasto, amplo, de várias obras, ações e serviços a serem entregues, inaugurados à população de Divinópolis.
Concedo mais 2 minutos,
senhor presidente. Agradeço, Vossa Excelência, viu? Sempre com essa suavidade, essa elegância, apresentando a nossa reunião. Muito obrigado, Vossa Excelência. Mas todos os dias tínhamos um programa extenso de várias obras que alcançavam toda a cidade, também na zona rural, não é? Toda a cidade, praticamente todos os bairros, um programa que atendia através das obras, ações e serviços, e todo dia, praticamente 3, 4 meses de inauguração de obras, o que não acontece mais, não é? Eu recebi agora, por parte do Evandro Araújo, secretário de comunicação da prefeitura, gente, é de dar dó. Não tem praticamente nenhuma obra a ser entregue à população. E eu não estou aqui criticando o prefeito Galileu, eu estou dizendo dos novos tempos que nós estamos vivendo. Então faz-se necessário que possamos repensar a nossa cidade, adaptar a nossa cidade, redirecionar a nossa cidade para esse novo tempo, procurar fazer contenção de despesa e economia. Estamos aguardando, portanto, a reforma administrativa, que ela venha trazendo contenção de gastos, sobretudo redução dos cargos comissionados, por exemplo, para a gente adequar a máquina pública à nova realidade, porque o que nós não podemos aceitar é a população ficar prejudicada, ser internada para se comemorar, para entregar como retribuição, como contrapartida dos impostos que são pagos. Com crise ou sem crise, o povo continua pagando em dia os seus impostos. E qual que é a contrapartida? Qual que é o retorno desse pagamento dos impostos que não estão chegando à população, não é? Eu quero pensar sobre isso, sobretudo na semana que vem, mais próximo ainda do nosso aniversário da nossa cidade. Gente, pela atenção de todos, muito obrigado, que Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã na Medalha Candidez.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores, público presente, queria dar um abraço especial ao meu homenageado de amanhã, o Augusto Fidelis, uma pessoa que fez, todos que estão lá são merecidos, mas o Augusto Fidelis é uma pessoa que fez muito pela cultura da nossa cidade, uma pessoa dedicada ao município, sempre um servidor de carreira, que faz para a cidade, fala assim, é uma pessoa que não tem, para a gente não tem defeito, e todos os vereadores gostam muito dele. Augusto, meus parabéns, você continua essa pessoa iluminada e ajudando as pessoas. Senhor presidente, não poderia deixar de falar sobre a paralisação dos caminhoneiros. Parabenizar eles pela organização. Ontem estive em 2 pontos deles, onde eles estão fazendo a sua mobilização, e a gente vê que eles precisam de apoio. Eles estão fazendo o que todos nós deveríamos estar fazendo. Nós deveríamos estar lá nos postos de gasolina, onde eles estão parados, sem infraestrutura. Nós sabemos que hoje o desenvolvimento da nossa cidade passa na mão deles. Aproximadamente 80% hoje das cargas são através das rodovias. É pedágio, é IPVA, é ISSQN, tantos impostos. A gente vê hoje que os motoristas hoje estão vivendo uma situação que eles não estão conseguindo nem dar uma manutenção perfeita aos seus caminhões. Um frete barato e uma manutenção cara. Hoje você manter um caminhão, um veículo, é difícil. Eu trabalho na logística, na empresa que sou afastado. A gente sabe das dificuldades. Talvez eles venham com o dinheiro do pedágio. Não tem nem alimentação, não podem parar para alimentar. Quando não está com combustível, a conta gotas. É a conta de chegar, receber, voltar. Fala assim, estão perdidos, vamos dizer assim. Com esse, mais um aumento do combustível, vai cada vez enfraquecer o nosso desenvolvimento. Não tem jeito, é só imposto, imposto, imposto. Eu acho que tem que dar um basta. Coisa que eles estão fazendo. Amanhã terá uma carreata saindo lá do bairro Bom Pastor. Josafá foi ter feliz no Safá, Josafá, sem gasolina. As vans estão se organizando amanhã para fazer uma carreata e os postos sem gasolina. Talvez vão ter que mudar e fazer uma caminhada, porque, infelizmente, estamos sem gasolina, mas é para o bem da nossa cidade. O que eles estão fazendo, falaram assim, tem hora que tem que ter choro e ranger de dentes para a gente saber o que está passando. Fica uma categoria brigando, outra categoria brigando, e todo mundo trabalhando, todo mundo desunido. Eu acho que é hora de união. Eu vim falando de hoje, quando nós entramos aqui nessa casa aqui, é hora de todas as classes se unirem. Sindicato motorista, sindicato metalúrgico, sindicato das costureiras, nós, vereadores, a população em si. Tem que ter uma saída. Tem que ter uma luz no fim do túnel. Não adianta, nós estamos trabalhando, trabalhando, trabalhando e cada vez mais pobres. Nós estamos plantando, plantando, plantando e não dando conta de colher. Hora que colhe, igual o Eduardo Prince Júnior falou, eles jogando caminhões de batata fora, a produção fora, jogando leite fora. Isso é um jeito de você mostrar que você está sufocado, você não está aguentando mais, você tem que jogar o seu produto fora. Alimentação. Assim, aí nós, tantas pessoas passando fome e jogando fora. É um jeito de fazer as suas ações. De mostrar para você, mostrar para o Brasil, mostrar para o mundo. Opa, é hora de nós abrir os olhos. E nós parados. Então eu acho que é hora da gente se unirmos aos caminhoneiros, às transportadoras. Nós sabemos hoje, manter uma empresa hoje, um CNPJ, é difícil. É quase que impossível ser hoje manter uma empresa funcionando. Com trabalhadores, você pagando todos os seus impostos em dias. Então, eu acho que nós deveríamos abraçar essa causa deles. Amanhã, talvez nós vamos fazer uma caminhada, porque como a cidade está sem combustível, as vans estão se organizando para fazer uma carreata amanhã, até pedir o apoio da Polícia Militar, da CETRANS, para dar esse apoio a eles. Pois, para ficar uma coisa mais organizada. E parabenizar os caminhoneiros pela organização. Igual eu falei, eu estive lá ontem, você não vê lixo no chão. Até tem um, o Zé Luiz vai homenagear uma criança ali. Fala assim, você não vê, eles estão tão organizados que tem suas lixeiras para colher o seu lixo. Onde eles estão. Então eu acho que nós precisamos de ter essa organização, vigiar e cobrar. Nós não temos o poder de um deputado em cima, mas nós sabemos que nós vamos cobrar deles para eles fazerem suas ações e valorizar as categorias. Não só os motoristas, todos nós. Tem que valorizar os jornalistas, valorizar os vereadores, valorizar os metalúrgicos, os caminhoneiros, os médicos. Está ali o doutor Delano representando a classe médica, que precisa de ter um suporte. A gente só vê falar em hospital em crise, fechando hospital, fechando hospital. Então eu acho, aproveitar esse momento e vamos juntos brigar por um Brasil melhor, por um mundo melhor. A gente tem que olhar o mundo. O mundo todo está sofrendo. É crise na América Latina, é crise na Europa. Então, tem alguma coisa errada. Nós temos que achar esse erro. A vida é uma matemática, é um problema. Quando tem alguma coisa errada, o resultado dá errado. Então eu acho que é hora da gente parar e se organizar. Gostaria de deixar claro aqui também, o Marcos Diniz foi muito feliz na fala dele, que antes no aniversário da cidade nós inauguramos muitas obras. Era cidade em festa. Ontem eu estive no rodeio, os barraqueiros que estão tentando montar suas barracas lá estão assustados, que talvez não vai ter público para ir para as barracas. A população está sem dinheiro, quebrado. É o que está acontecendo com os caminhoneiros. Hoje eles deram um grito. Oi, não tem dinheiro para abastecer o caminhão, não. Muito parado no posto de gasolina, porque talvez não tem nem dinheiro para abastecer o caminhão. Eu vou aproveitar esse momento aqui, porque talvez através de um choro, quem não chora não mama. Talvez através desse choro nós conseguimos abaixar o petróleo. Hoje está tudo caro. Você põe R$100 no bolso e não consegue fazer nada. Então eu acho que é um momento de nós se unirmos, junto com todas as categorias de classe do nosso país, e pensar num Brasil melhor, sem corrupção, sem essa falação de asneira, ter mais, agir mais com razão. Nós estamos tentando agir com coração, eu acho que nós temos que ter agir com razão para a população sair satisfeita. É, a gente fica até preocupado, porque hoje, como a gente vê os caminhoneiros lá, que chegavam na Gerdau lá, talvez com um pneu careca, ele não consegue, se não está conseguindo abastecer o caminhão, ele não vai conseguir dar uma manutenção perfeita nesse caminhão. O risco que nós estamos passando. Precisamos investir nas ferrovias. Falar em ferrovia, ontem, Domingos Sávio esteve junto com o prefeito Galileu, onde está conseguindo viabilizar uma passarela para beneficiar a população que mora do lado de baixo da Contorno, e vai dar uma ajuda bastante a essa população. E também está tentando fazer a relocação do camelódromo. Nós precisamos de desobstruir a rua São Paulo, para melhorar o fluxo. Uma que o SAMU hoje está instalado em Divinópolis, precisa de ter uma logística melhor. E com essa relocação dos camelódromos, dar uma infraestrutura melhor para eles, com banheiro, dignidade de trabalho. Todos nós precisamos ter dignidade para trabalhar. Senhor presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Adil Renato Ferreira pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Concedido.
Senhor presidente, gostaria nessa tarde de hoje, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, como já na reunião passada, eu quero abordar assuntos de grande interesse da nossa cidade. Não só da nossa cidade, mas assunto de interesse do nosso país. Quero, senhor presidente, falar novamente na paralisação e no movimento dos caminhoneiros, defendendo um preço mais justo nos combustíveis, principalmente preço do óleo diesel. Nós observamos que um litro de óleo diesel aqui na cidade de Divinópolis está custando R$ 3,79. É inadmissível, sabendo que estamos morando em um país onde os grãos e os produtos brasileiros são transportados pelas vias e ferrovias. Os nossos grãos, nossos produtos, é transportado mais pelas rodovias do que pelas ferrovias. E nós temos um governo irresponsável que faz com que o Brasil chegue ao fundo do poço e quer cobrar dos trabalhadores. Quer cobrar dos brasileiros trabalhadores, nesse caso, quer tirar o rombo nas costas dos trabalhadores, nas costas dos caminhoneiros, que são aqueles que transportam os nossos grãos, que transportam os nossos produtos pelas rodovias, através de seus caminhões. Eu quero, senhor presidente, dizer que num país onde nós estamos vendo aí acontecer tantas coisas erradas, nós não podemos compactuar com esse tipo de erro. Hoje, eu estive ali no posto do Marçal, fazendo coro com os caminhoneiros que ali estão fazendo as suas paralisações e estão fazendo de forma ordeira. Às vezes a gente escuta falar que aconteceu algum fato que não podia, mas o que nós vimos ali foi uma paralisação ordeira. E essa paralisação, senhor presidente, ela não é dos caminhoneiros, Essa paralisação, ela é dos trabalhadores brasileiros, é de todos nós. Por isso nós fomos ali e fomos ali estender as mãos aos motoristas, aos caminhoneiros, que se fosse no passado, nós teríamos que direcionar a eles como chofé. A profissão era tão valorizada que nós teríamos que dirigir ao motorista como chofé. Antigamente o patrão ia procurar um chofé na sua casa para trabalhar, porque era uma profissão valorizada. Hoje ficou banalizada. Tem aí vários e vários caminhoneiros passando meses e meses longe da família e sendo mortos por bandidos nas rodovias do nosso país. E nós sabemos que na maior parte, no nosso estado de Minas Gerais, não acontece isso não. Mas quem é caminhoneiro sabe do que eu estou falando. Tem vários locais que os caminhoneiros são extorquidos por autoridades. O cara tem que chegar em algum local, ele tem que dobrar o documento do caminhão com uma nota de 100 no meio, porque ele é extorquido nas estradas do nosso país. Isso chega a ser o cúmulo do absurdo. Além de passar trabalhos, além do caminhoneiro ter que pagar o olho da cara de pedágio, e ainda tem que pagar vários impostos que incidem sobre o combustível. Quase que a carga, da onde sai, aonde entrega, 70% é gasto. 30% é para tirar o lucro da carga e o salário do caminhoneiro, o que chega a ser uma aberração. E aí eu posso falar porque eu tenho experiência própria. Sou motorista de profissão, caminhoneiro que também trafeguei em várias rodovias do nosso país. Caminhoneiro, motorista de carteira profissional assinada. Por isso me senti no direito de ir lá no meio do movimento e dar o apoio a eles, levar o apoio do Poder Legislativo Municipal até a eles, levar o nosso apoio a esses vários caminhoneiros que passam maiores dificuldades e não têm um pingo de respeito das autoridades competentes. Então, senhor presidente, eu quero aqui dizer, senhor presidente, que os políticos da elite de Brasília, do governo, do Congresso Nacional, Câmara Federal, deputados federais, senadores, Senado Federal e o governo federal têm a impressão, senhor presidente, que o Brasil é deles. Eles estão meramente enganados. O Brasil é de todos nós. O Brasil é dos brasileiros. O Brasil é dos trabalhadores e não dos muitos irresponsáveis que hoje ocupam cargos eletivos e também cargos comissionados em nosso país. Isso, senhor presidente, de qualquer dos partidos do nosso país, aqui eu não quero falar partido A, B ou C, de todos os partidos tem pessoas que não prestam, tem pessoas que não prestam. E em todos os partidos tem pessoas que merecem a confiança dos brasileiros. Aqui não estamos discutindo partidos, estamos sim discutindo pessoas de mau índole, pessoas vagabundas, ladrões. Nós estamos falando é de quem tem coragem de roubar dos outros. Ladrão é aquele que rouba 1 milhão ou que rouba 1 real. É ladrão. Quem rouba não merece o respeito dos trabalhadores, não merece o respeito dos brasileiros. Quero, senhor presidente, veja só o que eu vou trazer aqui hoje. Veja só o absurdo cometido por esse governo. Foi emitida, senhor presidente, pelo governo federal, uma medida provisória número 795/2017. Aprovada na Câmara Federal pelos deputados federais em 29 de novembro de 2017. E no Senado Federal, no dia 12 de dezembro, também do ano de 2017, que desoneram as empresas estrangeiras ou empresas brasileiras que atuarem no Brasil nos próximos 20 anos no ramo petrolífero, de deixarem de cobrar dessas empresas 1 trilhão de reais. governo federal, através da medida provisória 795, ele está deixando de cobrar das empresas estrangeiras que vêm operar no Brasil, na área petrolífera, e também das empresas brasileiras, R$1 trilhão ao longo de 20 anos. Aonde, senhor presidente, eles retiram de impostos IPI, PIS-PASEP e PIS-COFINS. Isso são impostos de importação. Então, isso está sendo dado de mão beijada aos ricos. Estão dando aos ricos e tirando dos pobres, tirando dos trabalhadores desse país. E nós sabemos que se os caminhoneiros continuarem parados, vai faltar comida nas latas dos brasileiros. Porque todos os grãos e tudo que é produto passa pelas rodas de um caminhão ou passa pelas mãos de um motorista, passa pela mão de um bom chofer. Que para enfrentar as estradas brasileiras tem que ser um bom chofer. Se não, sai vivo e volta morto, volta num caixão. Precisa ser malabarista para enfrentar uma estrada cheia de buracos, para enfrentar rodovias com pedágio caro e enfrentar rodovias mal conservadas, porque também foram dadas a empresas para explorarem que não têm respeito com os brasileiros. Quero aqui dizer que nós sabemos que tudo passa pelas rodas de um caminhão. Se o governo federal não atender essas reivindicações, essa pauta dos caminhoneiros, o Brasil irá parar, de verdade. Porque isso é só o começo. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Mais 2 minutos.
Quem roubou a Petrobras, senhor presidente, não foram os trabalhadores. Não foram os trabalhadores, muito menos os caminhoneiros. Que o presidente da República resolva o problema de outra forma. Que cobre dos verdadeiros ladrões o desfalque dado à Petrobras e também a outros setores do nosso país. Nosso Brasil não foram roubados pelos trabalhadores. O nosso Brasil está sendo roubado por pessoas irresponsáveis. Que cobre dessas pessoas, que levem para a cadeia e que toma deles aquilo que eles tiraram dos brasileiros, fazendo com que pessoas morressem em hospitais por falta de vagas, por falta de leitos, que morressem em UBS, em UPAs, que os brasileiros foram retirados deles direitos através de pessoas vagabundas, através de bandidos. Fica aqui, senhor presidente, o meu apoio como motorista que sou e representante dessa cidade aos caminhoneiros. E meu repúdio ao governo federal por essa situação que nós estamos passando. E eu queria, senhor presidente, em breve palavras, para fechar a minha fala de hoje, falar também que ontem nós estivemos na escola Antônio Gonçalves de Matos com o projeto Ora, que é lei do nosso amigo vereador Raimundo Nonato, que é o trote do SAMU, SAMU sem trote. Tivemos lá um belíssimo trabalho que está sendo feito por nossa cidade, que não é só um SAMU sem trote, é um SAMU sem trote, é uma polícia sem trote e também um corpo de bombeiros sem trote, porque há trote nesses vários setores. Então, hoje parece que aconteceu na Escola Martins Ciprien, eu quero parabenizar a todos aqueles envolvidos com esse trabalho. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente, nessa tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento e retorno os trabalhos da mesa ao presidente da casa, vereador Adair Otaviano.
Não havendo mais vereadores a pronunciarem, passo a segunda parte dos trabalhos. Solicito da secretária que faça leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Novamente, boa tarde a todos. Leitura dos projetos da ordem do dia. Projeto de proposta em emenda à lei orgânica número CM01,
de 15 de fevereiro de 2018. Acrescenta os parágrafos 1º, 2º e 3º ao artigo 70 da Lei Orgânica do Município, a fim de que secretários municipais prestem contas de suas gestões e da outras providências. Autor, vereador Raimundo Nonato. Quórum para votação, maioria qualificada de 2/3 para aprovação. A emenda número CM007 de 2018. Proposta de emenda à Lei Orgânica número CM001 de 2018. Emenda aditiva, artigo 1º. Fica acrescido o parágrafo 4º ao artigo 1º, a proposta da emenda da Lei Orgânica número CM01 de 2018, com a seguinte redação. Artigo 70, parágrafo 4º. Os secretários municipais deverão agendar para segunda, quarta ou sexta-feira, com antecedência mínima de 30 dias, a data, horário das suas respectivas prestações de contas. Divinópolis, 22 de março de 2018. Vereadores Raimundo Nonato, Adair Otaviano, Josafá, Janete Aparecida, Sargento Elton, Cleitinho Azevedo, Marcos Vinícius, Dr. Delano, Eduardo Frente Júnior, Zé Luiz da Farmácia, Roger Viegas, César Tarzan, Negro do Buriti, Rodrigo Caboja, Ademir Silva, Edson de Souza e Renato Ferreira.
Coloca em discussão. Emenda de número CM007/2018. A proposta de emenda à Lei Orgânica número CM001/2018. Emenda aditiva. Artigo 1º. Fica acrescentado o parágrafo 4º ao artigo 1º. A proposta de emenda à Lei Orgânica número CM001/2018, com a seguinte redação. Artigo 70. Parágrafo 4º. Os secretários municipais deverão agendar para segunda, quarta ou sexta-feira, com antecedência mínima de 30 dias, a data e horário das suas respectivas prestações de contas. Coloque em discussão. Em votação. Fica aprovada a emenda de número CM007/2018, a proposta de emenda à Lei Orgânica número CM001/2018, em primeira votação. Solicito da secretária que faça a leitura do projeto.
Projeto de proposta de emenda à Lei Orgânica número CM001, de 15 de fevereiro de 2018. Acrescenta os parágrafos 1º, 2º e 3º, o artigo 70 da Lei Orgânica do Município, a fim de que os secretários municipais prestem conta de suas gestões e da outras providências. Autor, vereador Raimundo Nonato e outros. Quórum para votação, maioria qualificada de 2/3 para aprovação. Parecer especial. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade.
Coloco em discussão projeto de emenda à lei orgânica número CM001/2018. Acrescenta os parágrafos 1º e 2º e 3º ao artigo 70 da lei orgânica do município, a fim de que os secretários municipais prestem contas de suas gestões e da outras providências. Autoria, vereador Raimundo Nonato e outros. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Raimundo Nonato.
Senhor presidente e demais vereadores, preocupado, como Vossa Excelência, com a nossa cidade, para que tenhamos mais transparência, onde entrei, então, com o pedido, com a proposta de emenda, e todos os demais vereadores assinaram junto comigo, para que pudesse vir a esta casa, os secretariados, e aqui fazer prestação de conta da pasta. Uma vez, senhor presidente, se Vossa Excelência me permite, ler o artigo 70, que diz: os secretários e diretores, aos seus equivalentes, são solidariamente responsáveis com o prefeito pelos atos que assinarem, ordenarem ou praticarem. A partir de hoje, senhor presidente, eles terão a obrigação de estar aqui nessa casa fazendo a sua prestação de contas. Dessa forma, com certeza, teremos mais transparência e clareza, uma vez que temos informações de passos anteriores que deixaram voltar dinheiro federal, sendo que o nosso município falido do jeito que está e secretaria ainda tiverem da capacidade de deixar voltar dinheiro, verbas federais, sendo que a gente está precisando na saúde, na educação e tantas outras áreas. Pensando dessa forma, senhor presidente, que a partir de hoje, creio eu, e peço o voto dos demais, para que votem favorável, para que dessa forma todos os secretários possam vir a esta casa e fazer a prestação de contas.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Roger Viegas.
Parabenizo o caro amigo, colega parlamentar, Raimundo Nonato, projeto que visa dar total transparência. Nessa casa tem tantas reclamações, secretariados, como você bem mesmo disse, Nonato. E esse projeto seu entra dentro do que é realmente ser vereador. Qual que é a primeira obrigação do vereador? Que é de fiscalizar, é dar transparência. É isso que você está fazendo e muito bem feito. Parabéns pela brilhante ideia, com certeza será meu voto favorável.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de proposta de emenda à lei orgânica número CM001/2018. Em primeira votação, solicito da secretária que faça leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária número EM012, de 27 de março de 2018. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo à gleba número 003, zona cadastral número 45, em lugar denominado Fazenda Catalão neste município. Autor executivo municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela legalidade, constitucionalidade e jurisdicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EM012/2018. Atribui zoneamento de uso e ocupação do solo à gleba número 003, zona cadastral número 45, em lugar denominado Fazenda Catalão neste município. Autoria, executivo municipal. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Renato.
Senhor presidente, como todos conhecem, a Fazenda Catalão, ela era uma fazenda que começava no limite da linha, aqui na Baixada do São José, aqui, e ela estendia até para cima do Quintino. E foram feitos vários parcelamentos, várias divisões, e ela ainda tem várias glebas a ser parcelada. Eu estive lá no cadastro, e essa gleba 03, ela fica na redondeza do Campina Verde com o Nilda Barros. E lá eles precisam de fazer essa atribuição, para eles poderem até fazer a demarcação dos lotes, tamanho dele, com largura, e eles estão precisando com uma certa urgência para fazer essa demarcação lá. Gostaria de pedir os votos dos nobres amigos. Lá ainda, nessa região do Quintino, ainda tem mais 3 glebas a ser parcelado ainda, para dar atribuição de zoneamento. Muito obrigado.
Continua a discussão.
Palavra.
Com a palavra o vereador Edson Souza.
Em relação ao projeto que foi votado na semana, na reunião passada, eu aleguei que tinha, às vezes, um conflito com a lei diretor. Recebemos uma informação técnica do projeto que nós votamos, que a lei diretor, do plano diretor, a lei complementar 109, fala acima de 200 lotes. E no bairro Solares tinha 305 e o bairro Alphaville 495. Alphaville. Então, a minha dúvida que eu tinha naquele momento, que outrora já está consumado, né, ela foi materializada. Eu tinha dúvida sobre a questão numérica, o quantitativo. Mas algo julgado, algo provado, algo votado. É, então, só estou trazendo essa informação complementar, porque esses 3 projetos teve que na mesma natureza, e nós não tivemos as informações técnicas referentes ao projeto passado.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 9 votos favoráveis e 4 contrários. Projeto de lei ordinária, número EM012/2018. Solicito da secretária que faça a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não há mais projetos na ordem do dia.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passa a terceira parte dos trabalhos. A pedido dos vereadores, um minuto de silêncio pelo passamento de Geraldino Coelho, servidor público há mais de 20 anos, conhecido como Dino. Pedido da vereadora Janete. Pedido do vereador Adair Otaviano. Geraldino, servidor público da Prefeitura desde 1/7/1995. Já trabalhou na Secretaria de Desenvolvimento Social e vários outros setores da Prefeitura. Sempre foi um servidor exemplar, dedicado e comprometido em suas funções. Mas, infelizmente, estava passando por problemas de saúde e veio a falecer. Vai ficar a saudade, mas também deixa a marca do comprometimento e serviço prestado por nossa cidade. A pedido também do vereador doutor Delano, pediu para a professora Eliane Pera. Quero também, com
cumprimentar de uma forma bem especial o senhor com o apelido de Negro, artesão de caixa de reinado lá de Cajuru, também toda a comunidade do reinado de Cajuru e também a família da dona Funcina Moreira. Eu quero avisar, senhores vereadores, que daqui aos 10 minutos teremos uma reunião especial para a entrega de moções congratulatórias. Avisar os vereadores que for sair, que volte imediatamente. Não havendo mais assuntos a tratarem nessa sessão, quero agradecer a presença dos senhores vereadores, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, a imprensa, e em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.